Alô, comunidade 247, 6h30 em ponto. Nós falamos ao vivo em mais um Boa Noite 247 até às 9 horas da noite, trazendo as principais notícias no Brasil e no mundo, a interpretação das notícias, entrevistas, para a gente compreender melhor o que acontece nesse Brasil caótico, né? Com um caos institucional gerado pela Lava Jato e pelo governo Bolsonaro. Quem me acompanha mais uma vez embarcando é Daphne Ashton. Boa noite, Daphne.
Boa noite, Rodrigo. Um prazer estar aqui com você. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente do Brasil inteiro. Boa noite, Adriana Brito, que está aqui sempre em todas as emissões que eu faço durante o dia. Está aqui, Adriana Brito. Beijo para você, Helena Clóvis, Leondina Lima Moreira, que está pedindo likes. Então, pessoal, lembrando, para já ir deixando o like, já ir compartilhando a live, quem puder, faça uma assinatura solidária em brasil247.com/apoio. Quem puder também se inscreva no YouTube. Quem não puder uma coisa nem outra coisa, apenas deixa o like, compartilha a live e se inscreva aí no sininho, que já tá muito bom, né? E chame um amigo, a gente tá com uma campanha, né, Rodrigo, para tentar chegar a 1 milhão de pessoas inscritas no canal. Então, traga alguém da sua família, só se inscrever no sininho, você já tá inscrito no canal e isso aumenta a nossa visibilidade.
Muito bem, eu vou colocar aqui logo na abertura, esse comentário do Marcos Antônio Pereira da Fonseca. Ahá, uhu, o Faquinha é nosso. Vamos tentar entender o que essa frase tem a ver com o dia de hoje no Brasil. Então, boa noite para você que mora aqui nesse país, em que um ministro do STF desfaz o que o outro havia decidido. Dessa vez foi o ministro Edson Fachin blindando a Lava Jato. Bom, para a gente entender, o presidente do STF, o Dias Toffoli, havia concedido ao Procurador-Geral da República, à Procuradoria-Geral da República, acesso total aos arquivos da Lava Jato no Paraná. A decisão havia sido tomada pelo Toffoli no mês de julho, agora veio o Fachin e desfez a decisão do Toffoli. Diz que não, que o Procurador-Geral da República não pode ter acesso aos documentos da Lava Jato no Paraná. Por isso, a lembrança aqui do nosso Marcos Antônio Pereira da Fonseca, a Rauhu, o Fachin é nosso. Vocês se lembram, né? Que um dos diálogos vazados pelo Intercept, as conversas do Dallagnol com outros procuradores, naquele grupo de procuradores, ele contava que tinha ido conversar com o Fachin e que o Fachin tinha dado muito boa acolhida para as teses da Lava Jato. E aí o Dallagnol colocou no grupo dos procuradores: ahá, uhu, o Fachin é nosso. Então, mais uma vez, o Fachin mostra que é deles, né? Que é da Lava Jato do Paraná. Protege a Lava Jato do Paraná. O que será que a Lava Jato do Paraná quer esconder? Por que que a Lava Jato não pode mostrar os papéis para o chefe? É como se o subordinado estivesse dizendo, imagina, eu fico imaginando assim, um jornalista numa grande redação faz uma investigação, ok, ele não vai mostrar para todos os colegas, né, Daphne, senão vaza. Mas se o diretor de redação fala, escuta, eu preciso saber o que você está investigando para ver como é que eu encaminho aqui. Ele vai falar, não mostro, isso aqui é meu. Quer dizer, isso não existe. Isso não existe no jornalismo. Agora, muito mais grave na Procuradoria-Geral da República, entre os procuradores, porque a investigação não pertence à Lava Jato do Paraná, pertence ao Ministério Público, que é uma instituição nacional. Então, alguma coisa eles estão escondendo ali no Paraná, agora com a ajuda do Fachin, uma desordem institucional completa. E está claro, né, que a Lava Jato agora leva a sua... A Lava Jato foi destruindo tudo, né? Destruiu a economia, destruiu a política, destruiu a credibilidade das instituições brasileiras e agora vai destruindo também o próprio Supremo Tribunal Federal, né? Dividindo ao meio, rachando o Supremo Tribunal Federal. Então esse é um dos assuntos que nós vamos tratar neste dia.
Só fazer uma observação aí a PGR não pode compartilhar informação, só pode com o FBI, né? Com
o FBI. Pois é, né? Muito bem lembrado. Quer dizer,
isso que eu queria...
Não, muito bem lembrado. Ele não quer mostrar pro chefe, mas pode mandar as informações pro FBI lá nos Estados Unidos. Então esse é um tema que a gente vai discutir hoje aqui. Inclusive mais tarde, vamos anunciar logo, né, Daphne? 8h30 da noite, a presença de Carol Proner na segunda parte do Boa Noite 247, já com a presença da Gisele Federici, a nossa âncora também. Às 8h30, entrevista com Carol Proner para analisar essa confusão institucional no Supremo Tribunal Federal e também no STJ, já que ali está o caso Queiroz e agora há um pedido para que o Queiroz volte para a cadeia. Ele foi libertado e há um pedido para que ele volte para a cadeia. Esses dois temas nós vamos tratar em detalhes com a Carol Prohmer às 8h30. E vamos tratar daqui a pouco com a deputada Maria do Rosário, do PT, do Rio Grande do Sul, um tema que foi ganhou muita força ontem por causa da televisão, da TV Globo, né? O Brasil inteiro já discute esse tema de alguma maneira, mas a Globo entrou forte ontem mostrando as fake news, como é que se produzem as fake news no bolsonarismo, mostrou a atuação de vários assessores do Jair Bolsonaro, inclusive dentro do Palácio do Planalto. Então, essa matéria muito forte mostrou que isso começou lá atrás, em 2018, e até antes. Começou até antes de 2018. Mas entrou também na eleição, Daphne. Então, provavelmente, se isso for levado adiante, tem que ter algum impacto, né, no julgamento das fake news no TSE. Vamos tratar já já desse assunto com a deputada Maria do Rosário. Mas antes eu queria ouvir você sobre isso, né, Daphne? Sobre esses, principalmente esse segundo tema, né, que nós vamos daqui a pouco já iniciar aqui com a deputada Maria do Rosário.
Ô Rodrigo, eu acho que a gente tem que se perguntar por que agora, né? Por que agora, Globo? Porque lá, logo depois das eleições, a Patrícia Campos de Mello, aquela repórter da Folha de São Paulo, já tinha feito uma investigação, já tinha feito, escrito uma matéria sobre isso, e foi como se não tivesse nada aparecido naquele momento, né? Então, assim, por que agora? E, enfim, eu acho que aí a resposta é um pouco essa briga, né, da Globo, que quer um pouco proteger ali a direita da extrema-direita, quer limar a extrema-direita, tirar o Bolsonaro, né, e tentar articular um candidato de direita para ela, né, que ela possa chamar de seu, digamos assim, como ela chamou o Bolsonaro antes dele ser eleito, porque por falta de outra opção melhor. Eu acho que é uma hipocrisia, né, muito grande. A gente, inclusive, quando a gente assiste a... Está no 247, na matéria 247, mas quando a gente assiste um vídeo da matéria do Fantástico, uma das coisas que eles levantam é justamente... Ah, inclusive os perfis falsos levantaram que Moro era fofoqueiro, uma coisa assim. Gente, se você parar para pensar, o que fizeram com a Dilma nesse país, né? A própria Maria do Rosário, né, que foi ministra de Direitos Humanos, foi atacadíssima pela direita e pela extrema-direita, né? Principalmente pela extrema-direita e particularmente pelo Bolsonaro. Então, assim, por que agora, né? Por que essa hipocrisia de, oh, meu Deus, descobrimos isso através dessa investigação que tinham essas pessoas ligadas ao Jair Bolsonaro, quer dizer, que ganham com dinheiro público para disseminar, para ter esses perfis que não são, eles não assinam, né? É como se fosse ali uma matéria jornalística, né? Mas que não tem assinatura do responsável, não tem um editor, né? E que é pago com dinheiro público. Eu acho que é hipocrisia, mas ao mesmo tempo aponta para essa briga que está ocorrendo entre direita e extrema-direita de alguma forma, tentando ganhar um terreno aí. Mas vamos ouvir a Maria do Rosário, o que ela tem a dizer a respeito disso, Rodrigo?
Sim, claro, vamos. Então, só anunciando, nós vamos conversar agora com a deputada Maria do Rosário e, na sequência, por volta de 7h30 da noite, uma entrevista com o infectologista da Unesp, Alexandre Naime, né, que se diz, né, Daphne, que se pronuncia, para a gente falar um pouco sobre a Covid-19, as vacinas, o quadro de abertura nos estados, etc. Mas o nosso primeiro assunto aqui, então, a política nacional e ligação com o judiciário, muito bem lembrado pela Daphne, parece haver agora uma, né, uma cristalização de dois projetos, né, extrema-direita com o bolsonarismo e a centro-direita, ou a direita mesmo, com a Lava Jato e com a Globo, né? Então são esses dois polos aí que estão em disputa e a Globo traz fortemente agora a questão das fake news para atacar o bolsonarismo. E de outro lado, né, a Globo defende a Lava Jato para manter o Lula inabilitado, né? Porque se a Lava Jato, se a suspeição do Moro for julgada no Supremo, a Lava Jato sofre um baque terrível e o Lula volta definitivamente para a disputa política, né, Daphne? Então acho que você resumiu muito bem. O que está por trás disso é essa disputa entre dois polos, extrema-direita e a direita quase tão extrema, para ver quem é que vai construir um polo de poder para 2022. Mas vamos trazer, então, a deputada Maria do Rosário, já está aqui nos bastidores. Deputada, acho que já está pronta, né? Podemos embarcar aqui? Vamos lá? Então, Boa noite, Olá. Deputada Maria do Rosário. Tudo bem, deputada do PT?
Prazer vê-los. Boa noite, obrigada pelo convite. Muito significativa essa posição que Daphne já apresentou aqui. E é um prazer estar contigo também, Rodrigo, com Daphne aqui no 247. Obrigada.
Muito bem, deputado. Então, eu queria já começar por aí, né? Essa pergunta que a Daphne fez, né? Por que só agora? Quer dizer, antes tarde do que nunca, eu acho que a matéria do ponto de vista informativo foi bem competente, né? Trouxe vários detalhes e tudo. Mas a pergunta é importante, porque esse tipo de ataque, a senhora, por exemplo, sofria já desde 2014, talvez, até antes, né? Depois Jean Willis e outros, né? O próprio Fernando Haddad, durante a campanha, a Manuela Dávila, até porque a predileção deles parece que é atacar mais as mulheres, né? Eles têm uma predileção pelo ataque. Mas eu queria que a senhora falasse sobre isso, então. Isso que a Globo mostrou ontem à noite no Fantástico. A senhora já conhece muito bem, né? Há muito tempo, né? Já foi vítima disso há muito tempo, né?
Olha, Rodrigo, é lamentável que o Brasil tenha demorado tanto tempo, porque, na verdade, essas redes de ódio, elas não são algo espontâneo. Elas foram organizadas de uma forma criminosa, articulada, elas são uma articulação criminosa, e elas se basearam no uso de estratégias de abordagem psicológica, inclusive nas redes sociais, que não foi somente utilizada no Brasil. No mundo inteiro, as democracias agonizam por conta do financiamento desse tipo de política estruturada. Nós sabemos bem o que foi a eleição de Donald Trump, como isso foi utilizado, quais são as figuras, já há documentários e escrito e produção mostrando figuras como Steve Bannon e tantos outros. E as conexões da família Bolsonaro e como eles se tornaram aqueles que foram incensados ao poder a partir desta lógica, isso talvez tenha sido entremeado, tenha sido ao longo do processo. Talvez essa ultradireita que utilizou estes caminhos nem pensasse exatamente num Jair Bolsonaro tão desqualificado como alguém possível de assumir a presidência da República. Mas lá pelas tantas, a estratégia do jogo de ódio no meio da população acabou produzindo tantos efeitos que destruiu a política como um todo. E ao destruir a política como um todo, a política como alternativa, ficaram aqueles que sempre por dentro das instituições e muito ligados e muito amealhados e juntos da pior política, os piores políticos chegaram ao poder no Brasil com Jair Bolsonaro. Eles se colocam como se fossem contra a política, mas na verdade eles são a pior política, é isso que a gente tem dito. E é uma política que, ao atacar pessoas, na verdade, mira as pessoas para alcançar as instituições e o sistema democrático mesmo sistema mais restrito, Daphne Rodrigo. Digamos que a democracia brasileira nem alcançou ser uma democracia de alta competência e com resultados tão grandes. Mas durante o período posterior à Constituição de 88 e 2016, ou talvez 2014, até o Aécio Neves fazer aquele questionamento absurdo ao resultado das eleições, em eleições que foram limpas e livres, as últimas verdadeiramente para a presidência da República, que foram auditadas e que são possíveis de serem tidas como razoáveis, mas até aquele momento nós tínhamos uma democracia eleitoral, mas era uma democracia. A partir daí, nós viemos ladeira abaixo. E o que acontece é que no centro dessa estratégia, que é econômica, porque qual é a unidade que existe aí entre essa extrema-direita, Daphne, e a direita? A unidade é o projeto econômico. A unidade é a liquidação do Brasil. Tanto para um setor como para outro, nenhum deles teve vacilação qualquer em apoiar Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Já sabiam que existia fake news, que existiam os crimes. Tanto a direita, os chamados, vou colocar aspas aqui, liberais, que agora querem se apresentar como liberais. Eu vi uma saudação do Luciano Huck, se não me engano, aos liberais brasileiros. Mas esses liberais não se deram conta de que eles estavam embarcando no time dos mais contra as liberdades liberais básicas, que eram aqueles que aplaudiam a ditadura militar, que aplaudiam a tortura? Que liberais são estes? Pois não são liberais, Rodrigo e Daphne, nem na política, nem na economia. Eu tenho dificuldades de ver a direita clássica no Brasil de hoje. Eu acho que o Brasil continua polarizado. Eu creio que o Bolsonaro atacou tanto a política que ele destruiu um centro político que era, na verdade, um centro-direita. E o que há como força eleitoral e política é a extrema-direita com o Bolsonaro e o PT e a esquerda. E é por isso que essa polarização não termina. E como disse Lula, se essa polarização não termina por parte deles, nós não devemos ter medo de polarizar também e mostrar que existem projetos muito distintos no Brasil. É lamentável que o PSDB acabou colocando uma corda ao redor do seu próprio pescoço ao romper com ideais, talvez históricos, um projeto histórico que tinha e associasse ao pior da política nacional também.
Ou seja, né, o PSDB, né, a centro-direita, se implodiu ao apostar também no golpe e depois a se unir aí para ajudar o Bolsonaro a se eleger, né? Então, de fato, eles mesmo acabaram com eles, né? Com essa aposta golpista, eles mesmo agora se destruíram. E aí fica, a gente não pode também comer uma mosca, né? E tentar, de alguma maneira, fazer também que eles se reorganizem. Agora, deputada, o Rodrigo Maia, né, fez um convite ao youtuber Felipe Neto para debater um projeto contra fake news, né? Esse influenciador digital que tem 65 milhões de pessoas que o seguem, mas que também foi uma das pessoas que ajudou de alguma forma a criar um discurso de ódio na internet, né? Então isso foi muito comentado nas redes sociais esse final de semana. A esquerda meio dizendo, ah, o Neto falava mal da Dilma e tinha um discurso de ódio, parem de achar que o Felipe Neto é a salvação de alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele tem 65 milhões de pessoas que o seguem, né? Ou seja, ele tem um capital político, né, muito grande, simbólico, e agora ele está atacando o Bolsonaro, né? Foi a Globo da entrevista, inclusive atacou a Globo dizendo que vocês são ali coniventes de alguma forma quando sustentam trazer a uma emissora desse tamanho alguém que tem um discurso terraplanista. Então eu queria saber da senhora o que a senhora acha que dá para aproveitar esse capital político de Felipe Neto, sabendo que ele foi uma pessoa que no passado ajudou a fomentar esse discurso de ódio presente na internet, ou a gente tem que ter na mente que talvez ele esteja ajudando a organizar aí um centro, ou seja, a organizar um, talvez, um candidato da Globo, não sei, né? Como é que a senhora vê?
Olha, Daphne, eu vejo que há uma atitude, o Felipe Neto é um jovem, é um rapaz, que tem agido, do meu ponto de vista, nesse último período, com muita responsabilidade com o público que o acompanha, porque ele diz que se deu conta disso, do que aconteceu, do tamanho do ódio, do tamanho do que aconteceu no Brasil, e ele volta atrás. Ele faz um gesto também pessoal, ele fala da vida pública, da política, mas é um comunicador. E me pareceu que ele foi honesto, quando ele faz uma mudança no seu perfil, pedindo desculpas, ou pelo menos se dizendo uma pessoa que refletiu melhor, eu acho que essas são as palavras dele, que refletiu melhor sobre aquilo e mudou a sua posição. Eu vejo, por outro lado, uma instituição, por vários sentidos, com competência, com enfim, mas uma instituição como veículos de comunicação, a própria Globo, né? E leio sobre isso e vejo a Globo dizendo o PT, está na hora do PT ser perdoado, enfim, né? Mas, na verdade, a instituição não pede desculpas também pelo que fez. Se a gente cobra isso das pessoas, quanto mais instituições, né? Então, eu vejo uma maturidade numa figura tão jovem, como o Felipe Neto, com respeito imenso ao seu público, que não inventa as coisas, que diz, olha, eu refleti melhor e cheguei à conclusão que o que aconteceu no Brasil não foi legal. Então, eu acho que uma pessoa que diz isso para a gente, seja o padeiro da esquina, a tia, aquela com que a gente sabe que foi super agressiva na eleição, a outra, eu estou de coração aberto para dizer para essa pessoa, olha, tudo bem, entendeu? Estamos juntos, não tem problema. Se você acha que se enganou, eu não quero ser o juízo do mundo, eu posso me enganar talvez um dia, eu acho que eu nunca vou me enganar sobre qual é o lado do fascismo, mas de toda forma, tudo bem, se você está me dizendo que se enganou, eu tenho condições de conversar com você. Agora, se você não diz que se enganou e quer culpa ainda na esquerda, dizer, olha, tem que perdoar a esquerda, mas ela tem que pedir desculpas e tal, aí não venham com essa conversa para o nosso lado. Porque o Bolsonaro está lá não por minha causa, nem das mulheres brasileiras. É que nem aquela história, a gente foi para a rua dizendo ele não, e teve gente da esquerda, da direita, de tudo que é lado, até porque a direita também produziu fake news sobre isso, que disse assim, ah, olha aí, elas estão fazendo isso, estão tirando a roupa na rua, estão não sei o quê. Criaram uma cena como se o movimento de mulheres tivesse ajudado o Bolsonaro. Tudo o que se fazia era como se desse o contrário. Então, eu vou dizer claramente para vocês, nós não somos responsáveis por Jair Bolsonaro na presidência da República. Nós, tirando o Lula, a gente colocou o Haddad. O Haddad foi para o segundo turno com chance de vitória. Não fomos nós que produzimos um editorial dizendo que a escolha era difícil. Não fomos nós que dissemos que, enfim, e sobretudo as mulheres brasileiras que continuam sendo as mais críticas ao governo Bolsonaro, tem a ver com a coragem também da gente de enfrentar esse bando esse desastre anunciado que já chega a quase 100 mil pessoas mortas no Brasil. O negócio é que os meios de comunicação estão passando pano também para o Bolsonaro até os dias de hoje. Toda vez que ele privatiza alguma coisa, como fez com o saneamento básico, toda vez que ela anuncia alguma coisa no plano do ajuste fiscal, criminoso ainda mais no período da pandemia, então o editorial muda um pouco. Se ele está quieto, o editorial dos grandes veículos muda um pouco. A nós não interessa se ele está quieto ou falando, interessa que o Brasil está morrendo. Literalmente, pessoas estão morrendo e o país está sendo espoliado. Nós temos que dizer para a população que nós não temos como esperar 2022. Nós temos que fazer com que essa luta fique mais forte. Então, se serve para alguma coisa, a Rede Globo agora está contra fake news, eu acho que serve, Daphne, Rodrigo, é levar para o TSE e para o Supremo Tribunal Federal os processos que nós temos que mostra que a eleição de 2018 é uma fraude. O resultado é uma fraude. É a chapa inteira. É uma fraude eleitoral. Inclusive, os parlamentares do gabinete do ódio são uma fraude. Não deveriam estar onde estão. A Câmara já deveria ter feito uma ação clara de quebra do decoro contra eles e retirado da Câmara, enfim.
Muito bem. Deputado, eu queria só trazer aqui, a senhora falou que essa matéria pode ser levada para o TSE, talvez, né, para ajudar a municiar. Bom, primeiro no Supremo, né, porque quem está fazendo a investigação é o Alexandre Moraes no Supremo, mas talvez isso depois possa ser levado ao TSE. Eu queria só compartilhar aqui, nós estamos falando da matéria, nem todo mundo assistiu, né, aqui na internet, nem todo mundo assiste as matérias da Globo, mas só para as pessoas terem uma ideia, uma matéria longa no Fantástico, né, mostraram ataques do gabinete do ódio contra vários políticos, inclusive isso aqui. Eu quero compartilhar rapidamente matéria do Fantástico, e aqui eu até travei aqui a matéria, né, nessa parte aqui, ó, isso aqui é um frame, né, como a gente diz, é uma parte da matéria, não vou rodar a matéria, porque tem direitos e tal, é da Globo, mas eles mostraram exatamente que a rede de fake news começou ali na campanha com a história do kit gay, que o Haddad era contra a religião, aí tem o Haddad... primeiro turno, o Estado é laico, kit gay, Jesus travesti, como se Fernando Haddad estivesse fazendo uma campanha, enfim, aquilo que nós vimos durante a eleição de 2018. É importante, né, porque mostra que essa rede não se estabeleceu agora, depois do Bolsonaro estar lá no Palácio, mas já vinha desde a eleição e, portanto, influenciou na eleição a matéria deixou claro isso. Houve influência na eleição de 2018 dessa rede de fake news. Então, eu queria só que a senhora se pudesse desenvolver um pouco mais isso, né? É, acredita que pode-se chegar a esse ponto ou para o TSE caçar a chapa, primeiro o Bolsonaro precisa se desgastar mais, porque o judiciário só age também com a leitura do quadro político, né?
Sabe, Rodrigo, eu acho que ele não se desgasta mais porque os meios de comunicação o sustentam ainda. Porque ele não há nada que aconteça nesse país que sirva o interesse da sociedade, da população. Não há uma política pública que tenha ficado em pé. A perda da qualidade de vida da população é dramática. Nós voltamos não só ao mapa da fome como uma marca geral, mas nós voltamos até a fome real, crônica, se cronifica rapidamente na vida das pessoas. Olha para o lado, se você estiver fazendo trabalho remoto, olha para o lado de fora da sua janela e vê se não tem pessoas mexendo no lixo todo dia agora. Pessoas que estão buscando um alimento, pessoas que estão buscando uma garrafa para vender, um plástico, buscando qualquer coisa pelas quais elas possam sobreviver. Tem mais gente vivendo na rua em São Paulo, agora, nesses dias, pessoas em situação de rua, do que em metade dos municípios brasileiros. É maior a população de rua numa cidade como São Paulo do que metade dos municípios brasileiros. Tanta gente que está vivendo na rua porque não tem mais casa, não tem mais lugar. Então, a miserabilidade do Brasil está chegando a níveis extremos. E o que me preocupa é que as pessoas também estão vendo esse número de mortes e é como se nós estivéssemos meio adormecidos diante de tudo isso, muito amortecidos diante da tragédia. E ela é uma tragédia porque ela seria evitável, ela é evitável. Então, eu digo a vocês que ele só não se desgasta mais porque os meios de comunicação não tomaram a decisão. Grande parte continua associado ao projeto dele, porque é um projeto também é contrário ao Estado laico, é um projeto que utiliza signos da religiosidade para entrar nessa população que não tem saída, então acaba se articulando com religiões também. Isso é muito complexo. Tem a presença do crime também. Quanto do crime está associado a Jair Bolsonaro? Nós devemos começar a nos perguntar isso. Não só as milícias, mas na lógica de crime associado a determinadas religiões e as religiões associadas ao governo. Como agora, há poucos dias, quando se viu no Rio de Janeiro, o lançamento de um novo complexo das favelas chamado Complexo de Israel, orientado pela dimensão de fundamentalismos religiosos, um mix, todos vinculados ao governo. De alguma forma, é esse governo. Há contradições nesse âmago que são muito complexas. Nós vamos ter que analisar sociologicamente isso. Agora, se os meios de comunicação conseguirem entender o seu papel para a democracia, a própria Globo, que nós citávamos agora há pouco, nós talvez possamos ter, num espaço de tempo mais curto, uma possibilidade de termos alguma transformação desse país no sentido democrático de novo. O que o Brasil precisa é de eleições livres de verdade. É isso que nós precisamos. Por isso que nós vamos ter que encarar o tema de uma lei sobre fake news, sobre internet também, né? Mesmo preservando na internet a liberdade, porque a gente não estaria aqui também, né? Não teríamos nem a possibilidade de falar, seriam só os veículos, mas nós não podemos mais ficar à mercê também da utilização, da monetização destes grupos que, na verdade, agem contra a democracia e contra a lei, são grupos criminosos também, tudo isso está muito associado. Então, vejo que nós temos saída, temos. Não com política eleitoral e parlamentar só, mas com um trabalho de base, um trabalho social, um trabalho de internet e nos nichos, nas frestas que possam se abrir, nas contradições da própria classe dominante, ainda que fazendo o nosso bloco pela esquerda, que é a nossa identidade, tem que ser preservada com nitidez no atual período histórico.
A senhora fala da regulamentação da lei das fake news, né? Mas a gente, por exemplo, viu que o judiciário foi utilizado para impedir Lula de concorrer às eleições, né? A gente viu todo o processo de lawfare, né? E aí eu queria perguntar para a senhora, qual é o limite entre liberdade de expressão, disseminar o discurso de ódio, né? E espalhar fake news, e quem que vai julgar isso, tendo em vista que a gente pensa que depois de todo esse processo de lawfare que a gente foi vítima, né, que o Brasil foi vítima, eles podem usar isso, por exemplo, para usar uma lei contra fake news contra a própria esquerda, né, contra blogs progressistas, por exemplo, contra a mídia alternativa. Né, senhora?
É verdade. Por isso, quando a gente não quer, atuando, né, nos mandatos parlamentares como legisladora, eu observo que leis sobre essas matérias têm que ser o menos abertas possível. Assim como quando tu trabalha com, direitos e garantias fundamentais, que tu não pode ultrapassar uma determinada barreira, numa matéria complexa e delicada como essa, onde tu tens de um lado a liberdade de expressão, mas tu tens de outro a garantia, a necessidade de garantir que essa liberdade de expressão seja utilizada não como expressão de manifestações nem de ódio, nem de organização de grupos contrários à Constituição, eu acho que a gente tem que escrever isso deste jeito. O padrão do que é constitucional, do que é cláusula pétrea na Constituição, é um padrão a ser observado. De toda forma, mesmo escrevendo com muita precisão, tentando um texto claro, conciso, nítido, que não deixe espaço para interpretações do judiciário, para não cairmos nisso, Daphne, que tu apresentas, que é realmente extremamente perigoso, eu penso que não é mais possível se conviver no Brasil com dois aspectos que estão presentes na internet, que é monetização, como está hoje, e de outro lado, o que tu não sabe de onde é que vem o dinheiro, e de outro lado, não é CPF. Vocês estão aqui falando comigo, mas todo mundo sabe quem são vocês. Vocês são pessoas, o CPF de vocês é conhecido. Isso na internet, desta forma, com a transparência que os sites que nosso campo utiliza, nem tem como ser de uma forma ou de outra, cair naquilo que se pensa que tem que ser regulamentado em termos de internet. Agora, aquele site que não tem ninguém responsável por ele, que tu não tem o CPF, e que é, na verdade, uma fraude, ele é inconstitucional porque a Constituição é clara. É livre a expressão, vedado ao anonimato. Então, se nós tivéssemos o CPF dos carinhas ali que trabalham dentro do Palácio do Planalto, cada um na sua página, bom, eles teriam responsabilidade já objetiva diante de tudo. Não precisa de investigação para identificar, entendeu? Se a pessoa não tem má fé naquilo que ela está resolvendo, que ela está apresentando, ela, por óbvio, ela vai se colocar com seu rosto. Se o Estado deve ser transparente e deve ser transparente, a comunicação deve ser transparente também. A comunicação tem regras. Se há consequências daquilo que você produz, se você é um jornalista, em qualquer lugar pode ser responsabilizado por trabalhar. Agora, se você não é um jornalista, não coloca o seu nome, destrói pessoas, utiliza, por exemplo, faz essas fakes de mamadeira de piroca, não sei o quê, e quem são? Que empresa fez isso? Até hoje estão procurando? Na hora que esse site foi colocado no ar, na hora que essa matéria foi colocada no ar, alguém deveria ser responsável por ela. Mas penso isso, entendeu? Que se alguém é responsável, se alguém tem que ser chamado a falar. Você tirou essa matéria de onde? E hoje tu não tens. Em nome de uma liberdade de expressão. Bom, a liberdade de expressão, eu acho que a gente tem que preservar totalmente. Não pode ter censura. Óbvio. Agora, para não ter censura, tem que saber quem é que emite a oposição, quem é que emite a informação. É só isso. Quem emite? Emita o que avalie que deve lançar a público. Mas, Se aquilo for passível de ser questionado por ser um crime, responda por isso. Entendeu?
É a minha questão. Aliás, né, Daphne, deputada Maria do Rosário, uma das coisas que ficou claro, que ficou evidente, é que inclusive o assessor que trabalha dentro do Palácio do Planalto, ele tem a conta pessoal dele, mas ele operava pelo menos mais duas ou três contas com um nome que dava a entender que era um jornal, né, que eram jornais, que eram publicações, nome assim, Brazilian Post, uma coisa assim, notícias, não sei o que, news. Só que não era um jornal, não era uma publicação, era uma página que era isso, a que a deputada se refere, né? Páginas que usam do anonimato para espalhar mentiras. Se o sujeito de cara limpa quer contar mentira na internet, depois ele vai ser responsabilizado civilmente ou criminalmente. Agora, usar páginas fake, né? Porque eram páginas falsas. Isso até o diretor do Facebook no Brasil falava sobre isso na reportagem. Agora, deputado, eu sei que a senhora tinha dito que precisa terminar às 7h10, né? Tem um outro compromisso e o combinado foi, né, liberar exatamente às 7h10. São 7h06. Então, eu queria encaminhar uma última pergunta, Daphne. Não sei se você quer já fazer uma também para que ela possa amarrar.
Eu só quero ler os comentários, porque são comentários para ela, né? Então, vou ler rapidinho aqui os comentários. Deixa eu só abrir aqui, que demora a carregar um pouquinho.
Então, Daphne, enquanto você abre, eu vou só encaminhar a pergunta à deputada para depois juntar tudo. A senhora acha que pode haver um acordo ainda entre esse bloco da Globo com o Bolsonaro? Porque isso é uma reportagem que saiu... Hoje mesmo o 247 trouxe, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, teria se encontrado com o João Roberto Marinho, um dos donos da TV Globo. Então a Globo bate e aí chamam para conversar e eles se acertam. Qual é a impressão da senhora? Fica a minha pergunta e a Daphne encaminha as perguntas do nosso público para que a senhora arredonde aí uma última resposta.
Vamos ver se os cachorros vão deixar eu falar aqui, né? Porque estão falando, estão gritando junto comigo. Felipe Salles, querida Maria, adoro seu trabalho e sua força. Você e a Gleisi são mulheres fortes do PT. E pensando em força, pergunto, quando o PT vai voltar para a rua organizar manifestações populares pelo Fora Bolsonaro? Abraços. Tem aqui também a Regionalíssima, deputada Maria do Rosário Guerreiro nos representa. Júnia Lage, Maria do Rosário, encontrei você nos 40 anos do PT e te contei que minha mãe votou no Haddad por sua causa. Você até enviou um áudio para ela. Jorge Augusto Cardoso, Maria do Rosário, que honra, emociona os gaúchos e as pessoas do bem do Brasil. Tem outros comentários aqui que eu vou deixar para ler depois, que não são específicos da deputada, mas eu passo para a senhora.
Legal. Veja só, né, já minha vida já está melhorando, né? Tiraram uns quantas contas aí desses caras e agora tem menos gente me xingando na internet. eu tô, de alguma forma, podendo rir um pouco, porque eu participava dos programas e era um negócio, era uma avalanche de xingamentos. E às vezes até eu ficava pensando, eu acho que as pessoas nunca mais vão me convidar para um programa. Me convidavam para a live e eu ficava com pena da pessoa que me convidava, porque era incrível, a pessoa convidava de boa fé lá no município tal, e era um monte de gente que ia lá, xingava, coitada, dizia assim, meu Deus, essa pessoa nunca mais vai me convidar. Então, isso é o tipo de reação, porque uma forma pela qual eles agem é tentar mostrar, parecer que são sempre muitos, né? Parece que são muitos. Eu tenho um amigo que dizia, Rosário, você tem 100 mil pessoas te acompanhando no Twitter, 99 mil contra você. E assim, era só bater. Até o dia que eu parei de olhar comentário, porque é uma coisa que vai te atacando, vai te diminuindo, vai te fazendo ficar incapaz de reagir no teu próprio trabalho, entendeu? E tu tem que enfiar na tua cabeça que tu tá fazendo o que tá certo, o que tu te propôs a fazer. Mas muitas pessoas, do ponto de vista psíquico, as famílias são atacadas. Eu acho que o pior que há é uma coisa que tem acontecido, é quando atacam a família para atingir a pessoa. Fizeram isso com a Gleisi, fizeram isso com o presidente Lula, fazem isso com as pessoas. Essas figuras não têm ética. Eles não têm padrões éticos, eles não estão nos mesmos padrões éticos de civilidade que foram produzidos ao longo do tempo. Não se trata apenas da democracia, mas do respeito humano. E eu acho que isso, eu queria dizer para vocês aqui, por que eu me disponho a enfrentá-los realmente e tudo que eu puder fazer para enfrentá-los, estarei fazendo. Eu acho que eles têm que ser desmascarados, que eles são conectados a bandidos, E, ao mesmo tempo, são eles que dizem dos defensores de direitos humanos. Os defensores de direitos humanos defendem os bandidos. Não há pior bandido do que aqueles que estão hoje no governo da República, associados ao pior que há. E toda vez que eles desconstituíram, seja a figura da Marielle Franco, da Irmã Dorte, de cada defensor de direitos humanos do Brasil, do MST, da luta pela terra, da luta das cidades, toda vez que eles atacaram o Lula, todo ataque que eles fizeram era eivado para tentar mover na sociedade ações, inclusive de eliminação política e física dos defensores de direitos humanos. Eu realmente tenho uma grande indignação com o que se convencionou chamar bolsonarismo, e acho que esse fenômeno precisa ser enfrentado com toda a determinação até ser desmascarado no meio da população brasileira. E eu lamentaria muito se a essa altura a Rede Globo de televisão tivesse qualquer nova conexão. Porque depois de 50 anos, a Globo disse que se arrepende de ter apoiado a ditadura. Eu estava no governo ainda na área de direitos humanos quando eu vi aquela postagem, eu estava trabalhando pela Comissão Nacional da Verdade. E eu vi aquilo como, puxa, demorou muito, mas isso é muito importante para o Brasil, porque nós não tivemos justiça de transição, então finalmente a gente estava vendo grandes veículos de comunicação entenderem qual era o seu papel. Não, eu me enganei, eles não tinham compreendido. Quando votaram em quem elogiou o brilhante Ustra, eu vi que eles não tinham compreendido. E eu espero que, não passou 50 anos ainda, mas eu espero que essa cisão que foi produzida ao longo dos últimos dias, deste último ano, não tenha sido só por conta do patrocínio A ou B, mas tenha sido pela democracia, pela liberdade mesmo, e que eles não retornem a fazer um encontro de interesses com os fascistas. Isso seria imperdoável. Isso seria pior do que qualquer coisa. O Brasil já ofereceu tantas coisas importantes para suas redes de televisão tão poderosas. Muitas delas caíram na mão de fundamentalistas religiosos. Quem sabe? Vocês podem me chamar de... achar que eu tenho uma ilusão, mas quem sabe aí a Rede Globo possa cumprir ainda um papel, quem sabe, né, de se manter como, ou tentar ser, o veio liberal, então, se é possível no Brasil. Eu lamento muito, realmente, se tiver essa conexão, porque daí será imperdoável, será contra o Brasil. Qualquer acordo hoje, o governo Bolsonaro é um governo contra as pessoas, é um governo, seria um acordo que seria um escárnio com os quase 100 mil mortos do Brasil e com os milhões de desempregados e pessoas que estão sofrendo nos dias de hoje. Obrigada por me convidarem.
Muito bem, olha, ô Daphne, o seu microfone está fechado, mas eu queria só dizer que eu fiquei emocionado com a fala da deputada Maria do Rosário, porque eu sinto assim, muita verdade na fala da senhora, né? Até porque eu estou vendo o cartaz aí atrás, ditadura nunca mais, é uma trajetória muito coerente, né? Pouca gente no Brasil tem essa trajetória em linha reta, assim, né? A gente lembra do Suplicy em São Paulo, tem muita gente boa, assim, mas então... É um prazer estar com uma dessas pessoas e dessas pessoas que honram a política com P maiúsculo. Parabéns pela sua fala, pelo seu posicionamento e por falar com humanidade, com coração e também com muita propriedade, com muita construção. Muito obrigado pela sua presença, deputada.
Obrigadão. Beijo, Daphne. Obrigado, Rodrigo. Abraço. Tá? Feliz de estar com vocês. Fãzona.
Obrigado.
Acho que ela fala uma coisa importantíssima, essa fala da Maria do Rosário, Rodrigo, que é a questão da luta pela verdade, né? Que a gente teve aí uma ditadura militar, que a gente varreu para baixo do tapete com a lei da anistia, né? E que foi justamente dar agora no Bolsonaro elogiando o brilhante Ustra. Então, assim, é muito importante essa luta pela memória, a luta pela verdade, que foi... ali tentou se fazer um pouco a superfície nos governos progressistas, né? Mas que não foi o bastante de jeito nenhum para a gente, digamos assim, fechar essa ferida que ficou aberta no, na nossa história.
É, não fechou, né, Daphne? Você que...
Não fechou.
Você que trabalha com psicanálise, né, sabe muito melhor do que eu. Quer dizer, quando você não fecha as feridas, não faz o luto, não elabora as coisas, elas voltam, às vezes, até piores.
Tem que falar. Tem que falar das coisas, né? A gente tem que falar. Não pode esconder.
Exatamente. Pelo menos falar, né? Pelo menos falar. No governo da Dilma, se tentou, pelo menos, com muito atraso, falar sobre a ditadura, a Comissão da Verdade, e mesmo assim isso gerou um ódio terrível. Dizem que os militares, um dos pontos que levou os militares para a oposição total à Dilma, mais do que ao Lula, é que a Dilma encampou a ideia da Comissão Nacional da Verdade, que eles tinham conseguido evitar com Fernando Henrique, com Sarney, com Itamar, com o Lula, e a Dilma, que foi torturada, cumpriu os compromissos. Muita gente criticou a maneira como foi feita a Comissão da Verdade, mas pelo menos é isso que você disse, né, Daphne? Veio à tona, né? Os assuntos vieram à tona de novo. Eu era repórter numa rede de televisão na época, né? E aquilo incentivou muito a gente a fazer reportagens sobre esse tema. Então eu fiz sobre anistia, um outro colega fez uma reportagem que ganhou o prêmio ESSO sobre os filhos da ditadura, né? Crianças que eram filhos de gente que foi presa, né? Crianças levadas para a cadeia na época da ditadura. Então, esse tema foi revolvido, e acho que os militares não perdoaram a Dilma e nem a Maria do Rosário, que era, ela lembrou, né? Ela era ministra dos Direitos Humanos naquele período, né? Então, ela
Exatamente.
É muito recebida por essa turma. Por isso que eu me emocionei realmente com a fala dela. Eu achei uma fala política, forte e também emotiva. Então, junta tudo, né? Fica muito forte, né?
Quando a gente pensa que a gente já conseguiu, naquela época, né? Tinha a caravana da verdade, né? Enfim, já entrevistei uma pessoa aqui na TV 247, tenho gente, parente da minha família que foi perseguido e que participou da comissão da verdade, enfim, assim, é muita coisa que a gente tinha que estar falando, tinha que estar simbolizando, tinha que estar denunciando, né, e que agora olha onde a gente se encontra, né, em pleno 2020, olha onde a gente está discutindo aqui o básico do básico do básico, né, Rodrigo? A gente está discutindo aqui Bolsonaro, que cometeu 1000 crimes e que, como disse a Maria do Rosário, a gente não vê assim uma vontade política para tirar o Bolsonaro do poder. Não se vê, não está na hora, não pode. Né?
Veja a diferença, né? A Argentina e o Uruguai, mais a Argentina, né? Que lidaram com esse tema de maneira profunda. Aliás, o Néstor Kirchner, o presidente, uma das imagens mais emocionantes que eu vi, quando ele toma posse, ele vai visitar a academia militar e na parede tinha o retrato de um comandante que era associado com a tortura. E o Kirchner falou, o que está fazendo esse retrato aqui? E o comandante, bom, tudo isso em espanhol, estou traduzindo aqui, evidentemente. E aí o comandante diz, não, esse aqui foi um dos comandantes aqui da nossa... Pode tirar essa fotografia, a gente não vai manter fotografia de torturador aqui. E aí na frente de toda a imprensa, sem estar ensaiado, ele faz um soldado entrar e tirar o retrato e aposenta o retrato daquele homem ligado à tortura, daquele líder militar. Bom, isso estou falando um aspecto simbólico, mas a Argentina levou para o banco dos réus os militares associados à tortura e continua levando, né? Continua levando. Então, mesmo quando a direita voltou ao poder agora com o Macri, não voltou com uma plataforma fascista, né? Era uma plataforma liberal, conservadora e tal. Mas não tinha essa história de, ah, os militares foram legais, ou vão matar mesmo, vamos torturar. Até o Macri tinha vergonha de defender torturador, porque na Argentina esse trabalho de memória foi muito mais elaborado do que aqui no Brasil, né, Daphne?
Em compensação, esse ano, no começo do ano, o Bolsonaro recebeu no Palácio Planalto o Curió, né, torturador, né, para dar uma medalha para o Curió. Gente, é assim, é um absurdo. O quão a gente deixou a dura contra essa medalha, contra a SECOM, né, e contra o governo Bolsonaro, que concedeu essa medalha, não me lembro mais qual é a medalha agora, mas ao Curió, que é um torturador conhecidíssimo da ditadura militar, Rodrigo.
Não só torturador, como um homem que escondeu o corpo. Então, isso é um crime contra a humanidade, né? Ele podia alegar, eram guerrilheiros que morreram, mas é morrer em combate. Outra coisa é você... foram executados já aprisionados, então não foi em combate, e depois você não devolver nem os corpos, esconder os corpos, enxergar tantas outras coisas tão horrorosas como torturar e não permitir que o parente daquela vítima consiga enterrar o seu familiar. Né?
Rodrigo, deixa eu só ler os comentários que ficaram aqui para serem...
Favor.
tá? Queria agradecer a Marisa Werkemeister, acho que é assim que se pronuncia, não entendo o medo da esquerda por ser condenada por fake news. Por acaso a esquerda faz fake news, este medo é irracional. É, por um acaso o Lula também não tinha, não era dono do apartamento triplex, é só, eu acho que o argumento tem que ser esse. Mas realmente, a esquerda não faz fake news ou não deveria fazer, né? Agradecer a Reginalíssima aqui, que mandou vários chats. Quando os crimes de membros do governo serão julgados? Ela pergunta. E também lembra aqui do Padre Júlio, incansável ação com os moradores de rua. Alice, a Maria Alice Hamilton Goulart, Maria do Rosário representa os gaúchos com dignidade e coragem. Agradecer a Brasília Antifascista, que fez uma contribuição aqui pra gente, deu uma contribuição. Felipe Salles, ah não, esse aqui eu já li. A Sumaia, obrigada Sumaia. Felipe Neto enganou-se, ok. Será aceito no campo progressista como aliado, ok. Mas não é necessário elevá-lo a líder iluminado da esquerda, isso é a diferença. Vamos lá, deixa eu ver aqui se tem mais algum.
Posso aproveitar que você falou do Felipe Neto? Desde o fim de semana está essa polêmica, o Felipe Neto, como você lembrou aí para a deputada Maria do Rosário agora há pouco, foi na Globo News, se pronunciou, inclusive criticou a própria Globo durante a entrevista, né? Como você também já lembrou, porque o Felipe Neto disse para a Globo, vocês trazem aqui o Osmar Terra, trazem terraplanistas para falar aqui na Globo, isso é um desserviço para a democracia. Mas ele foi questionado pelo Jean Willis, porque em alguns momentos o Felipe Neto parece se apresentar como a primeira ou a única vítima desse sistema de fake news. Ele realmente é uma vítima, porque os bolsonaristas partiram para cima dele com essa rede de ódio. E aí o Jean Willis se apresentou e disse, escuta, não começou com você, Felipe. Começou com a Maria do Rosário, começou comigo, começou lá atrás com outros, com o Haddad na campanha, com a Manuela Dávila, com tantos outros, né? E aí houve um diálogo, eu achei até interessante. Eu vou colocar aqui na tela. O Jean Willis cobra o Felipe Neto e depois o Felipe Neto responde. Aqui, ó. É o seguinte, o Wilson Gomes, que é um leitor, estava dizendo isso, né? Poxa, o Jean Willis e a Maria do Rosário, para ficar em dois casos célebres, vinham já de uma perseguição implacável, ameaças à vida, etc, etc. Por que que o Felipe Neto aparece como a única vítima? Aí o Jean Willis fala, é isso. Ao que parece, algumas vidas valem mais que outras. Me espanta que o próprio Felipe Neto trate o seu caso como exclusivo, sem relação com os demais, sem a solidariedade, deveria ser mútua. Aí o Felipe Neto viu essa postagem e respondeu para o Jean Willis. Jean, não acho que eu esteja tratando o caso como exclusivo. Já falei sobre os ataques a outras pessoas em diversas oportunidades. Contudo, intensificarei mais isso nas entrevistas, pois acho, de fato, muito importante. Abraços. Acho interessante, o Felipe Neto realmente tem uma postura, eu mesmo critiquei outro dia aqui, porque ele falou coisas bárbaras em 2016, na época do impeachment, muito ódio. Me parece que, como disse a Maria do Rosário, há uma diferença. Uma coisa é a Globo, que fica dizendo que o PT tem que ser perdoado num ato até de cinismo. Outra coisa é o Felipe Neto, que pode ter errado, e agora está assumindo uma postura, ao menos, de dialogar, de se mostrar aberto ao diálogo. Então tem uma diferença aí de posicionamento e de postura realmente. É claro, ele não é um cara de esquerda, não é um homem comprometido com causas aí mais tradicionais da esquerda, mas pelo menos está defendendo a democracia e está revendo algumas de suas atitudes. O que você acha disso, Daphne? Aqui é uma opinião bem controversa. Eu mesmo critiquei pesadamente o Felipe Neto no fim de semana, porque eu vi esse vídeo em que ele xinga a Sinara Menezes, xinga o Chico Buarque, imagine só, diz que o Chico Buarque era burro porque apoiava o Lula, etc. Então, é um sujeito que disseminou ódio e agora é vítima do ódio. Mas, pelo menos percebeu, é um jovem, tem direito de mudar de posição, você não acha, Daphne?
Eu acho que ele tem direito e eu acho interessante, Rodrigo, porque se daquela hora, né, lá atrás, quando ele fez vídeo criticando o Chico Buarque, embarcando nessa onda do discurso de ódio, que de alguma forma foi plantada aqui no Brasil, e a gente sabe que isso foi um fenômeno mundial, isso não aconteceu só no Brasil, né? Quando a gente vai pensar na eleição do Trump é a mesma coisa. Então, assim, em outros lugares também. Isso foi plantado, essa semente foi plantada aqui no Brasil e o Felipe Neto embarcou nisso, de alguma forma, de maneira oportunista. Ele não percebeu na canoa furada que ele estava embarcando, entendeu? Então, assim, para crescer, né, e ele tem um capital, de comunicação muito grande, 65 milhões de pessoas que o acompanham. Gente, é muita gente, 65 milhões de pessoas. ele cai nesse oportunismo, né, midiático, assim, ele engrossa esse coro do discurso de ódio. Então, agora eu gostaria de voltar para você. Agora, ele volta atrás, porque ele está sentindo que o discurso está voltando atrás e que não é mais bom você estar com os dois pés nessa canoa do discurso contra a esquerda, né, o discurso progressista, ou ele, de alguma forma, viu que realmente ele errou, né, e que ele não pode fazer isso que ele fez. Talvez ele tenha aprendido da pior maneira, né, gente? Ter um carro ameaçando na porta de casa é uma coisa assustadora, né? Então, assim, ele aprendeu da pior forma. Mas a pergunta que eu quero saber é, será que isso também não é sinal de que agora o discurso da sociedade está mudando? Né? Até com, se você pensar em mundo, né? A gente tem, não pode ficar pensando só no Brasil. Se você pensar em mundo, vê um fenômeno como Black Lives Matter, que não só são negros que estão na rua falando, mas brancos estão ali também endossando aquelas manifestações, que já teve, sempre teve manifestação dos negros, né? Mas não com tanta adesão de brancos nos Estados Unidos. Então, assim, será que esse discurso está mudando? E o Felipe Neto espertamente sacou isso e já tirou o pé dele da canoa furada que ele estava? Ou ele só arrependeu e viu assim, poxa, gente, acho que eu realmente fiz besteira, né? Então é uma pergunta que eu deixo, não tenho resposta.
Eu também não. Acho que pode ser um pouco de cada coisa, Daphne, porque ele é um comunicador, então ele tem que dialogar com as massas ali que o seguem. É verdade também que ele perde uma parte dos seguidores quando ele assume essas posições, porque ele tinha seguidores de direita e de extrema direita, que agora o detestam. Ele perde um pouco. Mas em compensação ele se cacifa e ele vira uma liderança. Imagina, ele é entrevistado no Roda Viva, na Globo News, nos principais canais, né? Aí, nos principais programas de entrevista da TV aberta, né? Então ele vai ganhando um capital político, ele já tinha capital de comunicação. Agora ele ganha, inclusive, capital político. Eu vi gente, uma jornalista, chegando a perguntar para ele: você pensa em se candidatar? E aí ele: não penso. Olha, quando começam a perguntar isso, é porque, sabe, já tem um zoom, 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 ou pelo menos as pessoas já estão enxergando ele, já estão o enxergando como uma liderança política, né, Daphne?
Tem uma questão aí, ele tá ficando meio velhinho, né? Parece que ele fazia vídeo.
Adolescente,
Ele já tá ficando meio madurinho, acho que ele tem mais de 30 anos aí, pelo que me pareceu. Você acredita que eu nunca assisti um vídeo do Felipe Neto? Assim, mas eu sei que meus filhos adolescentes assistiam, já me falaram. Mas assim, há muito tempo atrás, agora os meus filhos já são mais velhos, né? Não assistem mais Felipe Neto de jeito nenhum. Mas assim, o que eu queria dizer é o seguinte, ele está ali, de alguma forma, mudando também. E essa questão de, ele perdeu o público porque ele tomou uma posição, mais ou menos, Felipe, porque ele é um influenciador, né? O Felipe Neto, ele é um influenciador. Talvez ele esteja agregando, porque essa massa conservadora, né, a gente sabe que ela gira em torno aí a dura, né? Não a dos 30% que a gente fala, a dura, aquela fascistona mesmo, é 15%. Então, assim, esses 15% é o número menor que talvez ele perca, da pessoa olhar assim, nossa, né? Ele é progressista. Mas todo o resto, né? Talvez ele vá ali de alguma forma influenciar. É por isso que eu falo, é um capital midiático grande. E a esquerda não sabe tratar desse capital midiático. A gente perdeu, a gente foi pego de calça curta porque a gente não sabe se comunicar, digamos assim, a gente, porque eu me coloco nessa posição de progressista, né? A gente...
Desculpa, completa primeiro, eu ia te interromper.
Não, a gente ainda está aprendendo a isso, a fazer isso, né, Rodrigo? Acho que a gente ainda está muito... A gente, por exemplo, a gente sempre foi muito pé no chão, pé na fábrica, pé na rua, pé na manifestação, né? Então, a gente, talvez, de alguma forma, né, opinião minha aqui, pessoal, eu acho que a gente não pode jogar um capital midiático desse para fora, mesmo sabendo que ele não é uma liderança de esquerda, ele não é nenhum revolucionário, longe disso.
Concordo totalmente. Acho que nós temos, no mínimo, que dialogar com ele, ainda mais, você veja, o Jean Willis, que é um homem de esquerda, né, com causas muito bem demarcadas, faz uma crítica educada, mas uma crítica ao Felipe Neto. Felipe Neto, em vez de ignorar ou de brigar, fala: tá bom, Jean, vou prestar atenção no que você está falando e vou incorporar essa ideia. Então eu acho que mostra pelo menos uma abertura ao diálogo. Quando a pessoa mostra abertura ao diálogo, que mal há no fato da gente dialogar com ele, né? No quadro em que nós estamos no Brasil, ele representa aí um meio do caminho, né? um liberal, talvez, e um liberal disposto a brigar firme. Né? Então, é importante trazê-lo para esse lado da batalha contra o fascismo. Não precisa nem trazê-lo, ele já está. Né? Seria pretensão nossa achar que está trazendo. Ele está na batalha e nós estamos de um outro jeito. Então, cada um no seu caminho, acho que há um espaço para diálogo. Daphne, eu estou vendo que você botou aqui, pessoal, conheço jovens de 25 anos revendo o antipetismo ao qual eles aderiram no auge da Lava Jato, Marcos Aristides. Interessante, isso tudo vai sendo construído. Agora, não, o que eu ia dizer, Daphne, naquele momento em que eu quase te interrompi ali, era que eu concordo, a gente tem uma diferença na forma de se comunicar, mas depois você acabou completando o que eu queria dizer. A tradição mais de esquerda, assim, vem da organização, das instituições, sejam sindicais, associações de bairro, igreja progressista, partidos políticos. A esquerda tem essa tradição. É um pouco mais lento o ritmo, né? É um outro ritmo. Tem que incorporar, sem perder essa tradição, incorporar esse ritmo mais nervoso, que é o que nós fazemos aqui, por exemplo, na internet. Então, nós estamos, de fato, aprendendo, né, a construir isso. E enquanto a geração do Felipe Neto já nasceu fazendo isso, né, com o celular na mão ou com um videogame, etc. Então, é uma comunicação mais imediata e de maneira até intuitiva, né? Então, acho que é algo que tem que ser mais construído mesmo na esquerda. Eu queria só trazer aqui um outro assunto, né?
Deixa eu só ler os comentários que eu não terminei de ler aquela hora.
Acho que tem a ver com o tema, vamos lá.
Eu li tudo fora de ordem e vocês vão ter que ter muita paciência com a minha pessoa, porque talvez eu leia algum que eu já tenha lido e talvez eu deixe de ler algum que eu achei que tivesse lido. A Lourdes dos Santos, a gente não sabe mentir, não sabe não quer ser oportunista. Essa é a nossa diferença. O Marcos Aristides a gente leu. O Zeitgeist, Felipe Neto. Felipe Neto é tão inocente como a Frota. Ela é ótima. Tereza Cruz, ficar arrependida é sentir pela injustiça que provocou sofrimentos. Muito diferente de pedir desculpa porque pegou mal para a própria imagem. A Regina está pedindo likes aqui e diz que o Rodrigo Florestan disse que vital manter a revolução contínua em vista dos resíduos que hibernavam durante a transição para redemocratização. Desculpa, gente. Teve um lá atrás que eu não li, que eu pulei aqui, vamos lá. Do Cadu Lacerda, que diz, não se esqueçam que Info We Trust, falando aí da questão da Vaza Jato, né? E a Dorothy Rafaeli diz, o que é pior, os arquivos na mão do Deltan ou do Bolsonaro? Acho que eu li todos, Rodrigo, que tinha para ler aqui, porque eu li fora da ordem, então me desculpem se eu deixei de ler alguma coisa.
Não, mas deve estar tudo aí repassado. Eu vou só repassar alguns do nosso chat também, olha, o Antônio Carlos Melo, Felipe Neto, é o Melo, tudo bem com você, Melo? Se eu estou reconhecendo, acho que é o Melo. Felipe Neto é Amoedo barra Ciro, porque ele deu essa entrevista, né, o Felipe Neto no Roda Viva, dizendo que ele, no espectro político, acha que é algo razoável entre Amoedo e Ciro. A Tatiana, com Felipe Neto estamos substituindo a luta de classes por briga de influenciadores digitais com milhões de seguidores. Eu não acho que estamos substituindo. Não acho que você dialogar com ele é necessariamente substituir uma coisa pela outra. E agora o Marco Martins faz uma sugestão bem pouco sutil, mas eu vou botar aqui. Muda o papo.
Vamos
mudar de assunto. Tá bom, Marco, obrigado pelo seu apelo. Eu também já estava pensando em mudar o assunto, mas é um tema importante para a gente discutir essa questão dos influenciadores digitais, gostemos ou não, né, Daphne?
Verdade.
Aí na sociedade brasileira. Eu queria só, antes da gente entrar no nosso próximo assunto, lembrando para vocês, ainda temos dois assuntos importantes hoje aqui no Boa Noite 247. Daqui a pouco, entrevista com o infectologista Alexandre Barbosa Naime, da Unesp, um professor que vai ajudar a gente a entender melhor os últimos passos aqui da Covid-19 no Brasil. E às 20h30 da noite, entrevista com a jurista Carol Proner, para tratar desses embates no Supremo Tribunal Federal e no STJ. Então, fique aí, segure aí que nós temos aí muitos assuntos ainda até às 9 horas da noite aqui no Boa Noite 247. Antes de embarcar o Alexandre, né, o doutor Alexandre aqui para a nossa conversa, eu queria só lembrar rapidamente um assunto internacional, Daphne, que me pareceu espantoso, né? Não sei se as pessoas acompanharam. O rei da Espanha se mandou da Espanha. Na verdade, é o antigo rei, né? O Juan Carlos I, o rei que fez a redemocratização da Espanha e tinha toda uma postura de um democrata, de um liberal que ajudou a Espanha a sair do franquismo e ir para a democracia. Ele está sendo acusado, Daphne, de corrupção, de desviar dinheiro, de ter contas ilegais no exterior. Tudo isso aí vazou a partir de denúncias de uma ex-amante do rei Juan Carlos. Ele já não está no poder, né? Ele abdicou para o filho. E só que esse monte de denúncias está desgastando demais a monarquia espanhola. E o rei espanhol, você imagina uma coisa dessa? O rei, o cara foi o símbolo do país, né? Símbolo da monarquia espanhola. Ele simplesmente escreveu uma carta hoje e disse que está indo embora da Espanha para não gerar mais desgaste. Que troço estranho, né, Daphne? Para dizer o mínimo, né?
É, ele sai, né, para não gerar desgaste ao seu filho, o Felipe, que agora é o rei, né? E sempre, e assim, é difícil porque a gente não imagina, né? A gente fica muito fora desse mundo da monarquia, mas que um rei vá ser acusado de corrupção, enfim, que saia em todas as mídias, assim, é muito complicado. 82 anos, né, Rodrigo? Então, assim.
Fim de carreira.
É, fim de carreira, a gente estava até brincando aqui nos bastidores, né, Rodrigo? Eu falei assim, poxa, deixa o cara se aposentar, né, gente?
Ele queria se aposentar com uma conta de 100 milhões de dólares, parece que em paraísos fiscais, né? E foi descoberto, então está se mandando da Espanha. Só para ficar o registro, a crise das instituições também na Europa, na Espanha, né? O país que tem uma monarquia parlamentar, o rei indo embora, o antigo rei. Esse rei foi aquele que veio aqui na América do Sul e falou para o Hugo Chávez, por que não te calas? Uma arrogância. Lembra disso, Daphne? Uma pose colonialista, né, para o Hugo Chávez, né?
E em 2007, né, Rodrigo, que ele falou isso e o Hugo Chávez respondeu para ele que ele é rei, que ele não, mas que não poderia dar ele se calar, porque ele, o Hugo Chávez, também era chefe de Estado e tinha sido eleito 3 vezes. Então, assim, também deu um passo fora no rei e ficou 0-0 ali, né?
Porque exatamente.
O Chávez estava interrompendo o tempo todo a fala do rei, alguma coisa assim. Foi em 2007, se não me engano, Rodrigo.
É o famoso por que não te calas. Então, o rei do por que não te calas se mandou da Espanha, está indo embora acusado de corrupção aos 82 anos. Mas, gente, você queria aqui embarcar, vamos trazer o doutor Alexandre?
Queria embarcar o doutor Alexandre Naime Barbosa, chefe da infectologia da Unesp, é membro titular da Sociedade Brasileira de Infectologia, para falar um pouco da crise da pandemia. Boa noite, doutor Alexandre, tudo bem?
Boa noite, Daphne, boa noite a todos.
Vamos lá. Daphne, vai lá.
Vamos começar, então. Doutor, a gente já falou aqui no 247 sobre as vacinas, né, que estão saindo. A gente falou sobre a vacina do Butantan, né, e a vacina da Fiocruz, né, então a vacina chinesa e a vacina de Oxford. E hoje a gente deu uma notícia no nosso site, que é a vacina russa, né, que parece que mostra uma resposta imunológica inequívoca, segundo a matéria que saiu, né? Parece que não tem nenhum efeito colateral e nenhuma complicação. Não sei se o senhor está a parte da. Quais seriam as diferenças dessas vacinas, né? Qual é a etapa que cada uma delas está e qual é essa vacina russa que surge agora, né? Parece que tem 6 que já estão na fase 3, né? Então, qual seria a etapa dessa vacina russa e qual é a diferença do Butantan e a da Fiocruz?
Bom, a diferença da vacina russa para as vacinas que nós temos em teste do Brasil, que é justamente a vacina da Oxford, que está sendo testada com uma iniciativa entre a Unifesp e a Fiocruz, e a vacina chinesa, que é uma indústria particular junto com o Instituto Butantan, o governo do estado de São Paulo, a diferença da vacina russa é que a gente não conhece muito bem os resultados de fase 1 e 2. As vacinas da Oxford e a vacina chinesa, elas passaram por testes que a gente chama de fase 1, que é quando a gente analisa os efeitos adversos, os potenciais efeitos colaterais, num grupo muito pequeno de pacientes, porque como nunca foi testado em seres humanos, esse produto pode ser inclusive fatal. Então, geralmente, de 10 a 20 pacientes é o fase 1. Isso já foi publicado, tanto da vacina chinesa quanto da Oxford. Os estudos de fase 2 são os estudos que mostram o início do potencial imunogênico da vacina. Ou seja, se vacina as pessoas, os voluntários, e se procura algum tipo de marcador, como anticorpos ou atividade de células linfócitos T, linfócitos B, para ver se esse tipo de imunidade foi ativado. Então, essas vacinas que estão no Brasil, a gente conhece muito bem os resultados da fase 1 e 2. E o que está acontecendo no Brasil é a fase final, que a gente chama de fase 3, quando a gente vacina milhares de pessoas, e vacina também o mesmo tanto com placebo, para observar se as pessoas vacinadas vão desenvolver realmente uma resposta imunológica melhor do que aquelas que recebem o placebo. E também comparar aí um pouco mais de prazo se elas vão desenvolver Covid ou não. Então essa é a verdadeira cartada final da pesquisa. O que a gente não sabe da pesquisa russa, porque eles têm todo um método menos ortodoxo ou menos comum, como acontece na ciência ocidental, a gente não sabe quais foram os resultados dos ensaios de fase 1 e 2. E esses resultados que são alegados que é altamente imunogênica de fase 3 também não são conhecidos, pelo menos da nossa literatura. Então, se coloca um ponto de interrogação, mas também uma esperança, porque eu costumo dizer que nós não devemos apostar todas as fichas num cavalo só, numa situação em que a gente tem uma doença global que já está passando dos 600 a 700 mil óbitos em todo o mundo, possivelmente vai chegar em mais de 1 milhão de óbitos em pouco tempo aqui no mundo inteiro. Então nós temos que apostar em várias vacinas, porque em muitas doenças não é uma só vacina que se coloca como candidato. A gente pode ter uma ou mais de uma que funcione. E quanto mais tiver nesse caso, melhor.
E doutor Alexandre, obrigado mais uma vez aqui pela sua participação. Se derem certo, né, os testes aqui da vacina do Butantan, que é a vacina em parceria com a China, ou a vacina da Fiocruz em parceria com a Oxford, se derem certo esses testes aqui no Brasil, ou mesmo a russa, vamos dizer que a vacina russa depois seja testada e aprovada em todo o mundo ocidental na sequência, isso poderia chegar já para o ano que vem, para o começo de 2021? Qual que é a previsão? Que é a pergunta que todo mundo faz, né? A vacina pode ser a liberdade, né? Para todo mundo que está ainda em quarentena ou em semi-quarentena.
Então, Rodrigo, esse ponto que você tocou é muito delicado. E eu venho falando já há algumas semanas que é completamente irresponsável, não tem outro adjetivo, irresponsável fazer previsão de lançamento ou de disponibilização no mercado de vacinas. Tudo que se fala em contrário a isso é discurso político ou propaganda. Infelizmente, nós temos que respeitar os prazos da ciência, porque senão você vai colocar no mercado um produto que ou não tenha eficácia ou que não tenha segurança. Ou seja, os trâmites da pesquisa, que é você vacinar o paciente, esperar ver se ele vai fazer anticorpo, verificar se as células dele estão reagindo contra o vírus, ou mesmo, que é o ideal, ver se ele vai ficar doente ou não, eles são relativamente longos pela necessidade, pela ansiedade, pela urgência que se tem da Covid. O Brasil, infelizmente, essa semana vai chegar na cifra de 100 mil óbitos até o final da semana, infelizmente. Então, é lógico que todo mundo, inclusive eu, estou ansioso, porque a gente tem um produto rápido, mágico, que funcione, mas não é assim que a ciência anda. Colocar a carroça na frente dos bois, numa questão estritamente científica, como é a vacina ou qualquer outra coisa na Covid, é você ou vender ilusão, ou então ter um risco de uma medicação potencialmente tóxica. O que eu quero dizer com isso? Esses testes demoram 8, 10 meses, 12 meses. Hoje mesmo, o diretor da OMS fez uma declaração muito clara nesse sentido. Nós não podemos ser levianos a ponto de ficar colocando um prazo muito curto para que esses resultados sejam divulgados. E um segundo ponto, nós não sabemos se qualquer uma dessas iniciativas vai dar certo. Pode simplesmente nenhuma delas funcionar. Se a pesquisa é bem feita, como essa que está sendo feita no Brasil, as duas, aliás, são ensaios clínicos randomizados. Acho que você já deve ter ouvido falar esse termo, né? É quando você compara um grupo de pacientes que recebe a intervenção, quer seja vacina, tratamento, o que seja, versus o placebo. E depois que você coloca lá um número suficiente de pacientes, você abre para ver se teve diferença entre os grupos. Né? Exatamente isso. E tudo que a gente quer como cientista, como médico, é que isso seja feito de forma correta, de forma criteriosa, para que depois não venha uma coisa muito perigosa. A politização da vacina. Aquela coisa, ah, eu não quero tomar a vacina X porque ela é de fulano de tal. Ou eu não quero tomar a vacina Y porque ela é de cicrano. E assim por diante. Nós temos que mostrar inequivocamente se ela funciona ou não, completando os ensaios clínicos randomizados que estão em andamento. E a vacina da Rússia é justamente isso. A gente não sabe em que pé está. Existe uma divulgação de mídia jornalística, mas não vimos o paper, não vimos a publicação. Isso é completamente necessário para a acreditação ou não dessa iniciativa, que, repito, tomara que aconteça, porque quantos mais candidatos com boa qualidade tivermos, melhor.
Doutor, saiu um estudo alemão da cloroquina e hidroxicloroquina, já que o senhor falou da politização, né? Falando um pouco da cloroquina e hidroxicloroquina contra a Covid, né? Esse estudo aqui que eu estou mostrando na tela, que não funcionam em humanos, diz esse estudo, né? Funcionam em macacos verdes africanos, mas não em humanos. Como é que o senhor vê essa pressão da hidroxicloroquina? Cloroquina, está realmente provado que isso não funciona? Qual seria a eficácia disso? Ainda tem médico que está receitando hidroxicloroquina? Como que ficou essa situação?
Olha, a questão do tratamento da Covid-19, o tratamento efetivo contra o vírus ou contra a ação do vírus, ela infelizmente ainda não tem nenhuma droga que se mostre inequivocamente eficaz. A única droga que realmente tem benefício, que a gente usa de forma bastante segura, porque tem um ótimo ensaio clínico randomizado que mostrou que ela tem eficácia, é a dexametasona, mas especificamente no grupo de pacientes que precisam de ventilação mecânica, ou seja, que estão entubados, que estão na UTI. Então, nesse caso, o estudo Recovery, que foi publicado já há quase um mês e meio, dois meses, mostrou que aumento da expectativa de vida é em torno aí de 2/3, não vale a pena. Mas isso em paciente grave, paciente de UTI. Todas as outras drogas, incluindo a mais famosa e polêmica, que é a hidroxicloroquina, a gente já tem a gente sabe que tem ausência de evidência. A hidroxicloroquina, principalmente dos pacientes hospitalizados, tanto graves de enfermaria quanto de UTI, já mostrou que não funciona, inclusive com resultados de estudos brasileiros. O maior deles, publicado semana passada, o Coalizão 1 no New England Journal of Medicine. Nós aqui da Unesp tivemos uma participação incluindo pacientes, mas foi uma iniciativa enorme, mais de 40 centros no Brasil todo. Então, isso já ficou definido na literatura. Paciente grave de enfermaria, paciente de UTI não funciona. E o tratamento precoce? Não tem nada provando que funciona, por isso que eu digo, existe ausência de evidência. Na ausência de evidência, em situações muito especiais, o médico pode usar da sua autonomia para prescrever, mas a autonomia também não pode ser usada de forma ilimitada frente a eventos adversos da droga e, principalmente, não se pode fazer publicização. Está lá no Código de Ética Médico, no capítulo de publicidade. O médico não pode fazer publicização de tratamentos que não tenham comprovação científica. Então, se o médico quer prescrever sob conta e risco dele, isso é um direito que ele tem desde que o paciente aceite isso. Agora, sair em rede social, jornal, qualquer tipo de mídia dizendo que isso funciona, é uma infração antiética. Então, os CRMs estão investigando as pessoas que fazem isso, ou grupos que fazem isso. A Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia também já se posicionou contrário à prescrição de hidroxicloroquina e outras medicações, como, por exemplo, a ivermectina, a nitoxazamida, que ainda não tem evidência de eficácia. E como a gente vai resolver isso, para fechar a questão? Ensaio clínico randomizado. Essa é sempre a resposta para todas as perguntas clínicas que a gente tem na medicina, ensaio clínico randomizado. Nós da Unesp, junto com todo aquele grupo que eu falei para vocês da Coalizão, estamos recrutando, está em andamento ainda, mais ou menos na metade, o Coalizão 5, que é um ensaio clínico randomizado para avaliar hidroxicloroquina em paciente ambulatorial, em COVID leve, justamente para responder essa questão do tratamento precoce. É lógico que eu não sei o resultado, por quê? Porque é um estudo duplo cego. Quando o paciente entra no estudo comigo, ele recebe uma caixinha com um número, eu não sei o que tem lá, se é o placebo ou se é a hidroxicloroquina. E eu não posso saber, porque eu posso influenciar o resultado, nem o paciente pode saber. Só no final do estudo é que esses códigos vão ser abertos e a caixinha número 1, 2 ou 3, a gente vai saber se tinha placebo ou hidroxicloroquina. Portanto, na ausência de evidência, você não pode dizer que funciona. Isso é uma infração ética. Se você quer prescrever dentro da autonomia médica, isso é resguardado. Mas não é recomendado que se faça por conta da falta de algum lastro científico que apoie. Por quê? Porque a COVID-19, ela é benigna. Ela é uma infecção autolimitada na imensa maioria das pessoas. De 80%, 90%, 95%. Então, o que você der ali, chá de alho, chá de boldo, o que você inventar, a pessoa vai melhorar na imensa maioria das vezes. Por isso a gente precisa do ensaio clínico randomizado para mostrar se essas medicações funcionam ou não. E assim como a hidroxicloroquina, a ivermectina também está em ensaio clínico randomizado, não aqui no Brasil, mas na Argentina e na África. A nitazoxamida, que é uma medicação também para vermes, está em ensaio clínico randomizado no Brasil. E a gente tem que esperar, como eu já disse na pergunta da vacina, o tempo da ciência para dar essa resposta, para a gente não ficar com discursos de charlatanismo, de droga milagrosa, de pílula mágica, para coisas que a gente não tem evidência científica ainda.
Muito bem. Ô Daphne, eu queria só saindo um pouquinho dessa área dos medicamentos, né? Nós falamos bastante das vacinas e desses outros medicamentos aí, alguns polêmicos, até a gente sabe por que eles são polêmicos, né? Porque tem uma campanha política para o uso de um desses medicamentos especialmente. Mas queria sair um pouco disso e ir para a questão de como é que está o quadro da epidemia hoje no Brasil, né? O mapa da epidemia. Eu vou até compartilhar aqui na tela um mapa de hoje, que foi publicado, se não me engano, pelo UOL, mostrando como é que está a situação nos estados. Eu vou colocar o mapa aqui na tela e aí pedir para o senhor fazer um breve comentário. Baseado na média móvel de mortes, né? Estado por estado. Não sei se está sendo possível observar bem aí. O verde seriam os estados com queda, na média dos últimos 7 dias. O amarelo, estável. E o vermelho, onde ainda está em alta, ainda está acelerada a epidemia. A gente observa que já teve pior, né? Se esse mapa estiver correto. Agora parece que está se concentrando mais no sul, ainda em estado acelerado, e alguns estados, Minas Gerais e Tocantins, entre outros, ainda está acelerado. Como é que o senhor definiria hoje a situação da epidemia no Brasil, assim, regionalmente, doutor?
Esse mapa que a gente está vendo aí, Rodrigo, é uma situação em que nós aqui da Unesp, eu tenho que falar isso, a gente literalmente cantou a bola no começo de abril, início de maio, porque nós moramos aqui no interior, né? A Unesp é aqui, a medicina é aqui em Botucatu, no interior de São Paulo, e a gente literalmente sentiu essa onda que a gente está vendo no Brasil chamada interiorização. Então, o que aconteceu? Lá para provavelmente janeiro, fevereiro, muitas pessoas viajaram para a Europa, para os Estados Unidos, né? E acabaram se contaminando com o SARS-CoV-2, o vírus causador da COVID-19, e voltaram para o Brasil, meados de fevereiro, final de fevereiro, pelos grandes aeroportos. Né? Esse, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Essas foram as grandes portas de entrada da COVID-19 no Brasil. E, num primeiro momento, o que aconteceu? Como eram pessoas que estavam vindo da Europa, dos Estados Unidos, poder aquisitivo maior, pegou realmente essa classe. Tanto é que as primeiras UTIs que encheram foram as UTIs dos hospitais privados, os grandes hospitais, os maiores hospitais, os mais caros. E a partir disso, a gente até chamava na época de epidemia Guarulhos, né? Porque chegava principalmente pelo aeroporto de Guarulhos. A epidemia, o vírus se disseminou pelas grandes cidades. São Paulo, Rio de Janeiro, chegou em Manaus, e as cidades que não estavam minimamente preparadas, principalmente Manaus e Belém, viveram uma verdadeira tragédia. Em São Paulo isso foi grave, em Manaus e Belém, que tinham menos preparo, foi pior ainda, do ponto de vista de rede de saúde instalada. E aí, num segundo momento, que é o que a gente chama de seguindo as grandes rodovias que servem esses estados, foi indo para o interior. E agora, chegando nos últimos estados. A gente vê os estados do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Acre, Roraima, esses estados, então, que ficam mais na ponta. Minas Gerais aconteceu um fenômeno interessante. A gente está tentando entender por que que lá a epidemia não chegou tão rápido quanto as outras capitais do Sudeste, né? Mas fato é que ele mostra bem isso. Onde a infecção foi muito forte, onde não teve um plano de contingência inicial, como aconteceu? Não podemos dizer que foi perfeito, mas foi um bom plano de contingência, pelo menos na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro. O que aconteceu, por exemplo, em Manaus e Belém foi completamente fora de controle. E agora a situação melhorou por lá, por quê? Porque grande parte das pessoas já entrou em contato com o vírus não consegue mais circular de forma muito intensa. Então, era justamente isso a ideia do isolamento. Você mantém as pessoas o máximo isoladas possível por maior parte do tempo, para que os aparatos de saúde, o sistema de saúde, consiga se organizar e receber essas pessoas e o número de óbitos seja menor. Foi o que São Paulo e Rio de Janeiro conseguiu, e o que Manaus e Belém não conseguiu. Então, isso é interiorização. Um segundo ponto que esse mapa ele decorre para a gente é que o Brasil está tristemente aí caminhando essa semana para os 100 mil óbitos. Né? Essa vai ser uma marca, infelizmente, que nós vamos ver essa semana, até o final da semana, batidos. E, provavelmente, o cenário futuro, depois que esses estados que estão em vermelho sofrerem bastante, vão ser de ondas subsequentes. A gente não sabe com qual sazonalidade, com qual frequência, mas elas vão acontecer e esse número de óbitos, infelizmente, vai aumentar até que nós tenhamos, como a gente discutiu na primeira questão, uma vacina efetiva ou, infelizmente, uma imunidade de rebanho. Quando um número muito grande de pessoas se infecta no país todo, coisa que, por exemplo, a gente já deve ter visto lá em Manaus, e o vírus não tenha mais força de circular. E o que que vai chegar primeiro? A vacina ou a imunidade de rebanho? A gente torça que seja a vacina para que menos óbitos aconteçam. Mas não é impossível, como aliás o diretor da OMS colocou hoje, eu nunca sei pronunciar o nome dele, acho que ele é... Ele é grego ou egípcio, eu não sei a nacionalidade, mas é bastante difícil. Mas ele colocou isso, né? Talvez a vacina não chegue a tempo, ou talvez nós tenhamos vacina, porque talvez as pessoas se infectem numa velocidade tão grande que quando a vacina chegue, você não tenha mais circulação do vírus. Tudo é possível. Quanto mais isolamento fizer, mais vidas a gente vai poupar. Mas é lógico, né? Ninguém aqui está defendendo o isolamento radical como se não houvesse outros parâmetros a serem observados dentro de uma sociedade.
Ou seja, ele diz que pode ser que essa imunidade de rebanho chegue, mas a gente também não sabe, isso aí, sou muito leiga nesse aspecto, se esse vírus vai evoluir como o da gripe e aí... Ano que vem vai ter uma outra onda de um vírus mais evoluído? A gente pode falar nisso?
Provavelmente não. Se acontecer outras ondas, não vai ser por causa disso. Porque o coronavírus, o beta-coronavírus, ao qual o SARS-CoV pertence, não é um vírus muito mutagênico. Ele é bastante conservado. O influenza, sim, tem esse padrão. Ele vai fazendo mutações e aí ele vai se adaptando. O que pode acontecer é ondas em relação a pessoas que não foram expostas ainda. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais pessoal, né? Então, as famílias que têm mais poder aquisitivo estão deixando seus idosos em redomas de vidro, que é o que, na verdade, né, todos nós precisaríamos fazer como sociedade. Mas quem tem mais poder aquisitivo consegue fazer isso de forma mais efetiva. Mas é lógico, isso uma hora ou outra vai se perder. A pessoa mais idosa acaba, por um motivo ou outro, saindo dessa clausura, vamos dizer assim. E é justamente aí que o vírus pode chegar em segundas ondas, terceiras ondas. Tudo depende de como é a dinâmica de transmissão em cada local. Então, por exemplo, Manaus provavelmente vai ser um local em que, tristemente, isso não é uma notícia boa, uma informação boa de chegar à conclusão, a imunidade de rebanho já tem alcançado um grau satisfatório. Mas a que preço? Né? É tudo isso que a sociedade se propõe a analisar. Que preço você quer pagar para que o vírus não circule mais? Né? Você prefere isolar essas pessoas e esperar uma vacina? Ou expõe todo mundo, morre suscetíveis e aí você arca com esse número de óbitos? Essa é uma reflexão que a sociedade brasileira deve fazer.
Perfeito. A gente já chegou no nosso limite de horário, né, Rodrigo?
Infelizmente que eu tinha, porque...
Eu tinha tanta pergunta ainda para fazer.
Pois é. Mas você quer, tem pergunta do público, se quiser dar uma passada, não sei, nos comentários, Daphne?
Na verdade, eu queria só falar rapidamente sobre a questão da abertura, né? Aqui na cidade onde eu moro, está tudo aberto. Eu moro na beira da praia, então as pessoas estão indo à praia, muitas delas sem máscara, né? E como se não tivesse mais, se não existisse mais pandemia, né? Aí eu pergunto para o senhor, e a gente está no estado aqui, eu estou no primeiro estado onde já está embaixo do Nordeste, que é Alagoas, e esse está baixando, a gente está no estado que está embaixo. A gente pode aumentar ou a tendência é realmente baixando?
A tendência não existe. Vou te contar por quê. Tudo que a gente fala é com previsões de modelos matemáticos de uma coisa que a gente nunca viu. Nós não sabemos, não conhecemos absolutamente nada do SARS-CoV-2. A gente tem 6 meses de ciência, 7 meses de ciência. Isso, em termos de literatura médica, é nada. Por exemplo, o HIV, o ano que vem, vai completar 40 anos. Olha o desafio que a gente tem dessa doença ainda. Os 40 anos de conhecimento e muito investimento. O COVID-19 não é nem o primo, deve ser o neto, se a gente for ver desse jeito, do HIV, de tão novo que ele é. Então, as curvas, os modelos matemáticos das previsões que você está falando, Daphne, elas podem se confirmar ou não. Então, por exemplo, lembra daquela modelagem que você falou um pico? E tipo, não aconteceu isso. Todo mundo chegou num pico e ficou num platô em termos de país, né? Quanto tempo vai durar isso? Não sei. E depois? Nós vamos ter ondas subsequentes? Pode ser que seja com o frio, com a sazonalidade do inverno e do verão. Pode ser que seja com esse ataque maior nas pessoas que são suscetíveis. Pode ser que a gente veja... Você viu o que aconteceu com a Nova Zelândia? A primeira-ministra fez um auê lá dizendo que tinha acabado com a Covid na Nova Zelândia, mas convenhamos, é uma ilha que fica lá no fim do mundo, super fácil de você fechar com os aeroportos, agora voltou, teve que fechar tudo de novo. Então, nós não sabemos como é que ela vai se comportar, simplesmente porque é a primeira vez que a gente está vendo essa doença. Aí você me pergunta se a abertura do comércio, das atividades, ela está sendo feita de forma precoce ou não. Eu penso que a gente já entendeu que o isolamento, que o distanciamento social é a melhor forma de prevenção. Mas a gente sabe também que isso tem um custo econômico, um custo psíquico, um custo social, um monte de coisa embutida. Nós temos que aprender a viver uma nova realidade. Esse é o fato, né? Então, se a gente juntar 3 medidas, uso constante de máscara, principalmente quando eu estiver com pessoas que não são do meu núcleo familiar ou do meu núcleo domiciliar. Distanciamento social, mesmo com máscara, se eu estou com uma pessoa que eu não conheço, 1,5 metro, 2 metros. E lavagem e higiene sempre das mãos, evitando contato com olhos, nariz e boca. Essas 3 medidas não é que vão eliminar, mas vão reduzir bastante, bastante o risco de transmissão. E talvez aí eu consiga ter algum tipo de atividade econômica, social, de lazer, algo dentro de um modelo mais de redução de dano, que é o que a gente faz no hospital. Ninguém da minha equipe da infectologia até agora, eu vou queimar a língua nas próximas semanas, com certeza, mas até agora, desde março, ninguém se contaminou. Por quê? Não é porque a gente é mais inteligente ou mais esperto, é porque a gente faz as normas de precaução, que não são muito mais do que máscara, lavagem das mãos e distanciamento. É basicamente a mesma coisa, a gente tem lá peitar, luva, mas não é assim que o vírus se transmite de forma mais eficiente. Agora, algumas coisas não podem ser permitidas. A aglomeração sem máscara, isso é pedir para que a gente tenha surto de Covid.
Muito bem, doutor Alexandre. Enquanto o senhor falava aí nessa última resposta, a Daphne foi passando vários comentários elogiando a sua fala tranquila e didática, né? Muito bem explicando com muita tranquilidade algo tão difícil, né? Tão difícil nos dois sentidos, né? Difícil de entender e difícil muitas vezes das pessoas aceitarem, porque é algo novo para a humanidade. E aqui no Brasil a gente ainda teve essa complicação política, vamos dizer assim. A politização de uma pandemia foi algo trágico, está sendo trágico ainda aqui no Brasil. Mas eu agradeço até pela sobriedade, né, Daphne, pela maneira tranquila com que ele trouxe as informações aqui. O nosso público gostou bastante também. A gente até percebe pelo resultado na audiência que subiu aqui. Muito obrigado, doutor Alexandre Barbosa, infectologista da Unesp em Botucatu, Universidade Pública. Importante sempre dizer, né, Daphne, Universidade Pública Estadual em Botucatu, interior de São Paulo. Muito obrigado, doutor Alexandre.
Obrigado.
Eu que agradeço o convite, Daphne, Rodrigo. Uma ótima noite, um ótimo programa para vocês. Fico à disposição em oportunidades futuras.
Obrigado. Boa noite. Muito bem.
Valeu, Nada. Eu gostei de ouvi-lo, né? Uma maneira bem didática, assim, de explicando as coisas, com tranquilidade, né? Dentro do possível, né? Porque nós estamos lidando com uma tragédia humana e social, né?
Temos aqui alguns comentários a ler antes da gente embarcar a Gisele, que a gente já está atrasado aqui. Me perdoe, Gisele, vamos lá. Ah, sim. O Ricardo Souza diz, pelo amor de Deus, chega de Felipe Neto, ainda foi do nosso comentário anterior. Tarcísio Pena diz, por isso que não deu certo com Bolsonaro, não funciona em humanos. Falando da cloroquina, do estudo da Alemanha que diz que só funciona em macacos verde, lá da África. Thaís Neves, o maior propagandista da cloroquina é o presidente da cloroquina, até para a EMA, o que o senhor acha disso? Estava perguntando para o doutor Alexandre. A Regina diz que o doutor Alexandre é médico, que também é político, que recomenda, divulga na mídia e até distribui cloroquina. A Valéria Dallegrave, se não conhece quase nada do Covid-19, como falar da possibilidade de alcançar a imunidade de rebanho? E a Thaís Neves está aqui agradecendo a entrevista, disse que foi muito boa e direta. Rodrigo, vamos embarcar a nossa querida Gisele Federici?
Vamos.
Boa noite, Gisele.
Boa noite, Daphne. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem com vocês?
Tudo bem. Eu queria só, antes, Gisele, de você trazer os assuntos aí da segunda parte do Boa Noite 247, a gente ficou com uma dúvida, né? O próprio doutor Alexandre falou aqui do principal representante da OMS e o nosso internauta Eduardo Silva trouxe aqui para nos ajudar. Ó. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Então, ele é o posto da luta global contra a doença, nascido em 1965 na cidade de Asmara, na Eritreia. Né? O doutor Alexandre falou Egito, se confundiu, é Eritreia na África. Portanto, o presidente, né, ou é secretário-geral da Organização Mundial da Saúde, eu não sei o cargo exato dele, mas é o principal rosto, né, a principal autoridade da Organização Mundial de Saúde. Né?
Ele é diretor-geral da Organização
diretor-geral.
Mundial. E parabéns, você foi corajoso ao pronunciar completamente, sem medo, o nome do doutor Tedros Adhanom. Porque
Ghebreyesus. Esse é o diretor-geral da OMS, tinha ficado faltando essa informação. Eu agradeço ao nosso internauta Eduardo Silva, que foi buscar, né, enquanto a gente conversava aqui, foi no Google e buscou a informação correta. Ou foi, Anha? No site, melhor ainda, no site da OMS. Né? Gisele.
Gente. Muito boa a entrevista. O pessoal está elogiando bastante aqui. Eu queria até compartilhar uma charge do Nando Mota, que eu estava pensando muito nisso nesse final de semana. E ele me mandou essa charge hoje, achei que teve tudo a ver assim, com o que está acontecendo. Ele acabou a pandemia, e aí o diálogo aqui. E aí simplesmente as pessoas fingem que acabou, né? Vão para as aglomerações e fingem que não está acontecendo nada. Então, acho que ilustra bem algo que o doutor estava falando aqui, né? Que é o descaso com o isolamento, esse afrouxamento que vai sendo natural, mas que é muito irresponsável, né? Muito complicado.
Ele deixou claro aqui que pode haver repiques, né? Em algum momento, até pela maneira como nós estamos lidando com a pandemia no Brasil, se bem que o mapa vai mostrando que na região norte, onde a situação foi mais fora de controle, né? Manaus e Belém já refluiu, e no Nordeste, ali onde principalmente no Ceará, onde havia muita preocupação, refluiu um pouco também. Agora, os casos em maior proporção no sul do Brasil e no interior, né? Interior de São Paulo, interior de Minas, o que é preocupante porque são muitas vezes áreas com menos estrutura de UTI e isso pode acabar acarretando mais mortes, né? Mais dificuldade para tratar quem acaba ficando doente, né, Gisele?
Exatamente.
Bem.
Gente, com isso eu passo o bastão para a Gisele, agradeço a companhia do Rodrigo e deixo aí abraços e beijos para todos que vão participar, Tereza Cruvinel, Alex Sonic, né, e para a Carol Proner também, que daqui a pouco vai dar entrevista aqui para a Gisele. Tchau para vocês, boa noite e obrigada.
Tchau, Daphne. Valeu, Daphne.
Valeu. E só explicando para o nosso público, né, Rodrigo, o Paulo Moreira Leite não está aqui hoje, porque ele está dando uma palestra, então ele está expandindo os seus conhecimentos aí para outro público, que a parcela pode até ser o mesmo, né? Mas aí a gente colocou a Carol Proner nessa segunda parte e vai estar aqui com Alex e Tereza de todas as noites. Vou embarcá-los aqui agora. Você sai um pouquinho e volta na Carol?
Sai um pouquinho e volto mais tarde. Deixo aí o meu beijo pro Alex e pra Tereza e para todos que nos acompanharam até aqui. Permaneçam por aí, nós vamos ter entrevista com a Carol Proner, inclusive algumas pessoas nos cobrando aqui. Cadê a informação, o debate sobre a questão lá do Supremo, a questão, a briga no Supremo, né? Nós abrimos o programa com isso e vamos desenvolver mais com a Carol Proner, daqui a pouco. Imagino também que você fará isso com a Tereza e com o Alex. Então, daqui a pouco, voltamos nesse assunto. Até mais, gente.
Legal, valeu, Rodrigo. Até mais. E eu trago aqui a Tereza e o Alex. Boa noite aos dois. Tudo bem com vocês? Começando a semana aqui. Vocês já começaram no Bom Dia, né? Sempre falo isso. Mas está começando comigo agora. Alex, tudo bem?
Olá, boa noite, Zé. Boa noite, Tereza. Boa noite. Tereza, você está meio na escuridão aí.
Está um pouquinho mesmo.
Você está meio escura. Meio no escuro, no escuro.
E cortou o áudio agora. Peraí.
Opa! Terremoto em Brasília.
Terremoto em Brasília. Tereza está se arrumando lá.
Hoje, Sérgio, você chamou a Carol Proner hoje para o programa?
Sim, a Carol Proner entra às 8h30 para falar sobre essa guerra nas instituições aí, que eu vou puxar para vocês também falarem, né? E a gente... fala, Alex.
Não, maravilha, ótimo. Não,
maravilha,
eu acho que eu...
E o grupo prerrogativo?
Acho ótimo, né? Só aumenta a nossa responsabilidade, porque ela é craque, né? Você vê que os assuntos de uns dias para cá têm sido só esse, né? STF, PGR, PGR, STF, PGR, STF, Record, reclamação, não é? Todo dia está acontecendo isso, né? E a Carol é a Proner que tem que tem isso no dia a dia, né? A gente, né? Tenta explicar.
Ela era uma autoridade para falar sobre isso, né? A gente vai falar daqui a pouco. Eles acabaram de lançar o grupo Prerrogativas, que reúne muitos juristas, acabaram de lançar o livro das suspeições, né? Falando aí sobre as suspeições do Sérgio Moro. Então a gente vai falar sobre isso também e sobre o julgamento da suspeição do Moro no STF. E eu queria começar com esse tema com vocês. A gente está com menos tempo hoje, né? Para cada um. Porque me entregaram aqui atrasado, então diminuiu um pouquinho o tempo de vocês. A gente vai ter que compensar isso de alguma forma, mas não vai ser hoje, porque tem a cara 8h30. Mas a principal decisão, né, que traz, que torna mais quente essa tensão de Lava Jato com o STF, é a decisão do Fachin, que derruba a decisão anterior do Toffoli, né? A respeito do compartilhamento das informações da Lava Jato, da Força Tarefa de Curitiba, com o comando do Ministério Público, a PGR, comandada pelo Augusto Aras, né? Então, a guerra que a gente comentava aqui, que era entre Lava Jato e Supremo, agora foi para dentro do Supremo também, e aí uma divisão na posição dos ministros. Alex, como é que você viu essa decisão do Fachin, né? E isso ganha um capítulo, né? Que torna tudo mais quente, digamos assim.
Bom, em primeiro lugar, é uma guerra onde ninguém vai matar, ninguém vai morrer. Entre mortos e feridos vão salvar todos. Ninguém tem canhão, ninguém vai derrubar ninguém, ninguém vai dar golpe, nada disso, né? Então é uma guerra de posições. Eu acho que uma das coisas erradas que deveriam ser corrigidas, isso no conceito, isso está dentro da Constituição, mas eu acho que está errado, que é o seguinte, é o presidente nomear o chefe da PGR e o chefe da PGR não ser o chefe, na verdade, né? Porque todos os procuradores são autônomos. Como também o presidente da República nomear ministro do STF. Acho que está errado. Se a própria Constituição diz que um poder não pode interferir no outro, então como é que o poder executivo vai escolher o chefe do poder judiciário? Não, deveria ser uma coisa interna do judiciário. Assim como a PGR. A PGR o Ministério Público é um poder autônomo. Não tem que ser o presidente da República para escolher o chefe, mas sim internamente, o próprio Ministério Público. Mas essa é uma questão de fundo que eu acho que possibilita todos esses embates, não é? Agora, aquela decisão do Toffoli referia-se a uma reclamação. O reclamante nem era Augusto Aras, era o vice-procurador Humberto Jaques. Isso foi uma reclamação, número 41 mil. O Toffoli acolheu a reclamação liminarmente. O que quer dizer liminarmente? Olhou ali e achou, entendeu? Ele não é aquele ministro que está por dentro desse problema. Quem está por dentro desse problema todo é o relator, é o Edson Fachin. E o Edson Fachin achou que não havia, não deu seguimento à reclamação. Isso é uma reclamação. A PGR reclamou que não podia compartilhar. E o Edson Fachin disse que não há nada, não há nenhum problema, não há reclamação, não há motivo para essa reclamação. Agora, como advém esse processo, que eu acho que é incorreto, de presidente escolher o ministro, cada ministro é rotulado segundo o presidente que escolheu. Então, Fachin foi escolhido pela Dilma, então ele é rotulado como da Dilma. O Fux foi escolhido pelo Lula, então é um estigma que só atrapalha todo mundo, assim como o PGR. O que acontece com o PGR? Qualquer decisão que o PGR toma, a suspeita é: ah, está fazendo isso porque ele foi indicado pelo presidente. Então, para acabar com essas suspeitas, eu acho que a escolha deveria ser dos próprios poderes, do Ministério Público, do STF também. O STF deveria escolher quem são os ministros, o Poder Judiciário escolhe do jeito dele, não o poder interferir no outro. Isso é uma contradição com a própria Constituição. Agora, cabe ao reclamante. O reclamante não é o Augusto Aras, o reclamante é o PGE, é o Humberto Jaques. Ele é um vice-PGR, não é? Porque ali tem a procuradoria, tem o Aras, tem o vice, tem outros procuradores, como no caso, por exemplo, do Queiroz, que pediu o procurador pediu a prisão do Queiroz, é um procurador também que não é o Augusto Aras. Né? Então, há vários procuradores dentro da PGR. Pelo que eu entendi, se o reclamante quiser ir adiante, ele vai ao plenário. Mas não sei se tem direito uma reclamação ir ao plenário. A decisão do Fachin me pareceu que foi assim, peremptória. Hein, Tereza, o que, que você achou?
Só antes de passar para a Tereza, esse debate sobre as nomeações é um novo debate, né, no judiciário, que acontece acontece há muito tempo já. E, Tereza, uma pergunta que eu queria te colocar também é: isso faz voltar a estaca zero, né? Essa questão do compartilhamento das informações. Tereza, você está muda, mas não fui eu que te mutei, viu? O microfone está normal aqui. Tá muda. Tenta sair e entrar de novo.
Não, talvez só aqui. E agora?
Boa, agora sim. Manda bem.
Era um mau contato aqui. Então, antes de falar sobre a decisão em si, do Fachin, deixa eu ponderar aqui para o Alex a forma de escolha, né, Alex, dos ministros do Supremo, que não é única no Brasil, né, ela segue, né, o paradigma dos freios e contrapesos, né? Então, assim, o presidente, que é eleito pelo povo, ele escolhe, né? Mas o Senado Federal, né, que é poder legislativo, tem o poder de vetar essa escolha, de não homologar o nome dos ministros do Supremo ou do Procurador-Geral da República. Então, você faz aí um contrapeso, né? E caberá também ao Senado Federal conduzir o processo de impeachment, tanto dos ministros do Supremo quanto do Procurador-Geral da República, que cabe impeachment, né? E aí é o Congresso que faz. Então, assim, não há muito, na experiência democrática do Ocidente, formas diferentes de escolha desses cargos, né? Especialmente das Supremas Cortes. Você, na verdade, não é uma escolha única do presidente. E não acho também que os ministros fiquem assim tão vinculados, ah, foi fulano que indicou, né? Tanto que os ministros indicados por Lula e Dilma, todos votaram contra o PT nos processos recentes, né? Ninguém, assim, deixou de condenar petistas, seja na AP-470 e seja mais tarde nas derivadas da Lava Jato, nas ações derivadas da Lava Jato, por conta das indicações. Mas isso é a minha forma de ver, tá? Que não é minha, na verdade, é de muita gente, né? Do meio jurídico. É a doutrina, né, assim, dos pesos e contrapesos, né? Quanto à decisão, é o seguinte, o Toffoli, na interinidade, ele abusou das decisões monocráticas, criou muitas arestas com seus ministros, com seus colegas, né? Tomou muitas decisões que não precisavam ser tomadas porque não eram urgentes, né? Mas ele foi de um ativismo, talvez porque esteja no final do seu mandato como presidente do Supremo, ele foi de um ativismo intenso, né? Durante esse mês de julho em que respondeu sozinho pelo Supremo, né? E uma das decisões monocráticas que ele tomou foi essa, que reflete, né? Aí nós vamos ver as cabeças dentro do Supremo e como elas estão relacionadas nesse jogo aí jurídico-político, né? O Toffoli está com uma clara sintonia com o Aras, né? Não é a primeira decisão em que ele joga com o Aras numa dobradinha ali, uma sintonia, né? O Fachin é Lava Jato. Né? O Fachin, se a gente né, se lembra bem, quando morreu o ministro Teori Savaski, ninguém queria ser o relator da Lava Jato, né? Estava ali um jogo de empurro e o Fachin, que era um ministro novo ainda no Supremo, se ofereceu, né? Que foi uma surpresa. Então o Fachin é um Lava Jato, é um defensor da Lava Jato, assim, com DNA fortíssimo, o cara que se candidatou. E todo mundo achou, oba, ele quer pegar esse abacaxi, né? Logo depois da morte do Savaski. Agora, haverá um recurso.
Muito bem lembrado.
Né?
Muito bem lembrado esse capítulo.
O recurso da PGR, seja quem for que assine, né, não sei se vai assinar o Aras ou um dos subprocuradores, isso não. É uma divisão de tarefas ali na PGR, né? Haverá um recurso ao plenário, né? Toda decisão monocrática cabe recurso ao plenário, né? E se esse recurso realmente chegar ao plenário, será muito importante, será muito boa oportunidade de nós vermos como é que está um alinhamento dentro do plenário do Supremo, entre os 11, em relação à Lava Jato, né? Porque, claramente, essa postura de Curitiba de não querer compartilhar os dados com a Procuradoria-Geral da República é estranha, né? O que que a Lava Jato, como perguntava o Paulo Pimenta, quer esconder? O que que existe lá que não pode ser compartilhado com a instância superior do Ministério Público, né? A Lava Jato está se protegendo porque ela sabe que os seus desmandos estão vindo à tona. E eu ouso pensar que a maioria dos 11 votaria pelo compartilhamento, porque acho que a maioria dos 11 tem críticas à Lava Jato, né? Mas isso é só um achismo. Então, por isso que a votação seria bom para a gente conhecer essa correlação de forças dentro do plenário do Supremo, porque isso implica em muitas coisas, inclusive no julgamento do habeas corpus do Lula sobre a parcialidade do Moro, né? Se é verdade que a maioria do plenário tem críticas à Lava Jato e votar a favor do compartilhamento, porque isso é transparência, né? Nós podemos achar que isso favorece, digamos, o acolhimento de uma ação pela parcialidade do Moro, embora esse julgamento vá ser na segunda turma, embora ele também possa ir parar no plenário, dependendo de algum recurso, né? Então, acho que é isso. Está estourando o nosso tempo, né? E você pergunta. Então, acho que é uma questão dos alinhamentos. O Fachin é claramente alinhado com, digamos, o fortalecimento da Lava Jato, ele, não, ele acha que a Lava Jato tem direito de ter autonomia, ficar lá com seus documentos. E vocês viram, é, lá a equipe do Aras falou que vai continuar copiando os dados até que seja notificada para parar. Então essa guerra aí, ela não acaba com essas duas decisões. Isso é uma disputa de poder muito séria, né? É uma grande disputa, é briga de cachorro grande. O Aras não vai entregar os pontos assim só porque o Fachin decidiu. Não, não compartilho.
Sim, é, vai haver recurso e a Lava Jato já informou que vai continuar
copiando
à espera da notificação oficial. Agora eu vou passar uma segunda questão para vocês e aí eu vou diversificar uma para o Alex e outra para a Tereza para a gente conseguir abordar mais um tema e aí a gente tenta fazer um comentário um pouco mais curto. Alex, queria que você comentasse o pedido, né, o recurso da PGR para que o Fabrício Queiroz volte para a prisão, ou seja, um recurso contra a prisão domiciliar, junto ao STJ, depois agora do recesso, né, do judiciário, e queria que a Tereza comentasse a criação do novo SNI, praticamente, né, Tereza? O Centro de Inteligência Nacional, e aí fazendo referência à ditadura militar. SNI já foi citado antes algumas vezes no governo Bolsonaro, mas recentemente tem dado várias demonstrações disso, né, de como tem executado práticas nesse sentido. E hoje, emendado a isso, o ministro da Justiça, o Mendonça, cancelou a ida dele ao Senado, onde ele prestaria contas sobre as perseguições, né, sobre as espionagens a pessoas antifascistas, professores, policiais, coisa que a gente já falou aqui também. Alex, você.
Então, esse pedido de suspensão partiu da PGR, não do Augusto Aras, partiu de um outro procurador, Roberto Luiz Tomé. Isso não quer dizer que ele ordenou, ele só pediu. Quem pode mudar a situação do Queiroz e da mulher dele é o STJ, é o Félix Fischer. O Félix Fischer estava com os problemas de saúde, parece ter que voltar para o hospital, então não está podendo colocar em votação esse caso, mas tudo indica que Queiroz e a mulher dele vão voltar para a prisão, porque o que aconteceu? São dezenas agora de casos e advogados que querem que os seus clientes tenham o mesmo direito que Queiroz. Tem comorbidade e continuam presos. Então, os tribunais estão abarrotados desses pedidos, não é? A decisão do João Otávio Noronha foi aquela decisão mais realista que o rei, né? Mais ou menos como aquela do nazista, né? Que exagerou na dose do nazismo, tem que ser da cultura. O Otávio Noronha exagerou, porque primeiro liberou o Queiroz com essa desculpa da comorbidade. Depois liberou a mulher dele foragida, isso que foi mais. E para cuidar dele, quer dizer, meteu os pés pelas mãos, né? O João Otávio de Noronha se queimou muito, né? Até dentro da turma, da quinta turma ali, que está com esse caso do Queiroz, ele se queimou muito. O Queiroz, logo que esse caso, que o Félix Fischer colocar em votação, o Queiroz deverá voltar para a cadeia. Agora, eu acho que isso aí também não vai mudar a situação. Ele não vai delatar, não vai dizer nada, vai ter a pena dele, vai cumprir parte da pena, depois vai ser solto e etc, etc. É isso que eu acho que vai acontecer. Mas ficar em prisão domiciliar, ele não vai, porque é uma situação insustentável.
Foi a tal da aberração jurídica, né? Beneficiar quem está foragido. Beleza.
Então, tentar ser bem breve aqui para a gente cumprir o cronograma aí com a Carol Proner, que eu quero ouvir essa entrevista também. Olha, desde a reunião de 22 de abril, desde que nós tomamos conhecimento daquele vídeo, né, do teor daquela reunião, vimos que o Bolsonaro tem uma ideia fixa em ter um sistema de informação, né, um sistema de inteligência bastante musculoso, né, ele sempre deu a entender, e ali mesmo ele disse, não quero saber de notícia pelos jornais, e que também é importante um sistema de informação e inteligência para o governo tomar medidas contra ameaças, segurança interna, etc, etc. Né? E nós sabemos o que, que significa isso. Quando ele fala em segurança interna, ele está falando em inimigos. E quando ele fala em inimigos, ele está falando naqueles que divergem do governo ou fazem oposição ao governo Bolsonaro. Né? Tivemos aí o indício de que o SNI já estava começando a funcionar embrionariamente com esses dossiês dessa tal CEOP do Ministério da Justiça contra 579 pessoas, né? Chamadas antifascistas, que se identificam como antifascistas, um crime, né, contra um direito constitucional que é o livre pensar, né? E agora esse decreto do Bolsonaro criando o SIM, que, né, tem um parentesco sonoro muito forte com o SNI, né? Sim, é Centro de Inteligência Nacional, né? É com C, né? Mas parece SNI com letras trocadas, né? Então, não tenhamos dúvida, o Bolsonaro está montando o SNI dele, esse novo SIM, que é a partir da BIM, junta outros órgãos e tal. Todo governo autoritário quer saber da vida das pessoas, quer bisbilhotar, quer acumular informação sobre as pessoas, sobretudo sobre os que divergem, sobre os adversários, sobre os que combatem o governo. Eu acho que vem aí, sim, né? Nós estamos começando, vendo o ressurgimento do SNI, do Golbery, e caberá aí à sociedade civil, aos meios jurídicos, aos defensores dos direitos humanos, e ao Congresso Nacional, que é o órgão de controle do Poder Executivo, o órgão fiscalizador. O Congresso tem que jogar duro sobre isso, saber que diabo é esse SIM, como é que ele vai funcionar, se ele precisa de lei, é preciso normatizar isso. O Bolsonaro criou por decreto, né? O Congresso, nas próximas horas, eu acho que a gente vai começar a ver algumas reações.
É importante essa cobrança sobre o Congresso, e não me parece uma coincidência, né, Tereza? Essa das letras trocadas, enfim, as mesmas letras, quase as mesmas letras, mas a mesma pronúncia. Enfim, queria agradecer vocês dois, a gente vai começar daqui a pouquinho com a Carol Proner, que está aqui já na sala de espera, e falar mais sobre essa queda de braço aí entre as instituições, Lava Jato, né, STF, PGR. Cara, Tereza, Alex, até amanhã. Amanhã tem...
Boa noite.
Paulo Moreira Leite.
Boa noite.
Tchau, tchau.
Tá legal. Tchau, obrigado. Até amanhã.
Eu trago aqui, então, o Rodrigo de volta e a Carol, que está aqui na espera. Tudo bem, Carol? Boa noite.
Oi, Gisele, Rodrigo, um prazer estar aqui com vocês. Pensei que ia cumprimentar o Alex, deixo meu abraço ao Alex e à Tereza também, que eu estava ouvindo.
Ah, legal. Estou ouvindo aqui. Bom, muito bem-vindo aqui ao Boa Noite 247, esse novo modelo que a gente está fazendo. E o pessoal está te esperando aqui nessa parte final do programa. Querem muito ouvir suas opiniões, suas análises sobre, principalmente, o que se fortaleceu hoje, né, Carol? Essa queda de braço STF, Lava Jato. A gente vinha falando sobre um embate entre a Força-Tarefa de Curitiba e o Supremo, mas agora a gente tem visto aí uma divisão entre os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. A Tereza estava falando ainda agora que provavelmente se fosse para o plenário até poderia haver um placar contra a Lava Jato, depois quero ouvir sua opinião sobre isso também. Mas primeiro, o que você achou dessa decisão do Fachin, né, derrubando aí a decisão do Toffoli, e se você acha que isso confirma essa posição super lavajatista do Fachin, que ele já carregava, né? Opa, seu microfone está cortado.
O primeiro quer dizer que eu concordo com a análise da Tereza, equilibrada, inclusive na análise, na avaliação que ela fez da postura do Toffoli, que no recesso, monocraticamente, toma uma decisão até certo ponto que pode ser contestada nesse sentido, né, pela vulnerabilidade de ter decidido sozinho, no recesso e sem urgência, que é o argumento que tem se alegado, né. Por outro lado, revela, eu acho que ela também bem avaliou, revela essa, toda essa situação de conflito que acontece em torno da Lava Jato. E o Fachin, nesse sentido, tem uma trajetória longa de confirmação, o posicionamento dele foi muito confirmatório da Lava Jato, inclusive dos seus abusos, e desde do início, e não só contra um réu ou outro, não só contra o réu mais famoso da Lava Jato, o mais escandaloso processo, né, de abuso da Lava Jato contra o ex-presidente Lula, mas também, e bem lembrava o advogado Toron hoje em outra entrevista que eu acompanhava, ele lembrou do caso do Ademir Bendini, e a questão da negativa do Fachin até o último momento do habeas corpus, naquele caso em que se defendia a tese, se defende a tese, a tese que foi acolhida finalmente, que o delator tem que falar por último, né? O delatado tem que falar por último. Então, é uma situação de direito de defesa. Então, a postura do Fachin, apesar de atacar algo que poderia eventualmente envolver um aspecto formal meramente, também está impregnada de um comportamento confirmatório da Lava Jato de sempre dele, né? E isso acaba fazendo com que não seja surpreendente uma decisão dessa, por um lado. Por outro lado, gera uma situação de admiração diante de tudo isso, porque tanto segredo em relação a essa caixa de segredos revelada pelo Aras. E aqui eu não acho que seja uma oposição, como alguns tentaram falar no início, entre Aras e Bolsonaro e Moro, Aras defendendo Bolsonaro e o Moro contra Moro. Isso não cola. Eu acho que a entrevista que o Aras deu, que foi também impactante e não esperada por nós que estávamos organizando aquele evento, Marco Aurélio Carvalho, Grupo Prerrogativo, aquelas revelações que ele trouxe são muito autoexplicativas, né? A Lava Jato precisa demonstrar o que está fazendo, sem autorização legal, investigando a vida de, né, milhares de pessoas, e aí tem uma imprecisão sobre os números, se é 39 mil pessoas, se é... Alguns falam, outro dia o Demore falava que pelas referências que tem de fala de outros procuradores, seriam 14 mil pessoas, mas em todo caso, sejam quantas forem, aqueles dados, né, aquelas pessoas, a razão de ser, o porquê está sendo feito, né, em nome da unidade do Ministério Público Federal, isso não pode ficar numa caixa, né, fechada, numa caixa de segredos, como usando a expressão do Aras, isso é evidente. Então não se justifica que continue esse segredo em torno, né? E soube pelas notícias, como vocês mencionaram, que os funcionários da PGR continuam copiando dados até as 6 da tarde ainda continuavam copiando os dados. Então, isso para começo de conversa, né? Mas acho que a gente teria que falar um pouco da Lava Jato no seu sentido mais amplo. E acho que o livro, não sei se vocês querem falar um pouquinho do livro das suspeições.
Claro, sim. Vamos falar.
Eu acho que tem uma coisa que está caindo a ficha agora, assim, sabe, Gisele, que foi, eu tentei meu aporte para o livro foi nesse sentido. Eu não sou advogada da Lava Jato, não sou advogada criminalista e trabalho mais no âmbito acadêmico. Então, a minha visão, acadêmico e do direito internacional, a minha visão sobre tudo isso, comparando com os outros casos que estão acontecendo na América Latina, me fez procurar mais e com mais detalhes, com uma lupa mais concentrada na legislação, né, da extraterritorialidade daquilo que embasa o projeto de cooperação internacional em caso de corrupção sistêmica transnacional, entendida essa como um crime transnacional, fazendo analogia a outros crimes como tráfico de drogas, terrorismo. Quando a gente vai a isso e percebe que não só no Brasil, como em todo mundo, a legislação americana está conformada por uma trama de legislação muito agressiva, porque tem uma série de vantagens comparativas, né, uma expressão do direito das relações internacionais, do realismo, que eles têm dólar, a questão das operações de câmbio, de mercado, de operação de sistema financeiro, os próprios sistema bancário inteiro construído e em referência aos Estados Unidos. Então, essa trama, que é entendida por pessoas do mundo inteiro, eu citei na live do Prerrogativas a fala do Pierre Lelouch, que é um deputado da direita, da centro-direita, governista francesa, dizendo que esse painel de legislação extremamente complexo tem uma intenção imprecisa e que acaba servindo como império econômico e político. Isso existe e afeta as grandes empresas, como a Alstom francesa, e foi um processo terrível, como também afeta as grandes empresas brasileiras, etc. Agora, na França, nós não tivemos procuradores colaborando com esse império econômico. Nós não tivemos essa vulnerabilidade de ter um agente público a serviço dos interesses de outro país. Né? Não é possível que isso seja tolerável. Então, aqui abre todo um entendimento que acho que isso serve para, vamos dizer, para a política brasileira, para as relações internacionais brasileiras, para o sistema de defesa da nossa soberania jurisdicional, que é a defesa, né, dessa vulnerabilidade que nós temos já diante de uma legislação tão agressiva, unilateral, que se impõe, mas, por outro lado, né, nós não podemos permitir que agentes públicos atuem dessa forma. Isso tem que ser, inclusive, além de censurado, responsabilizado, porque os danos ao patrimônio nacional foram extremamente significativos. Né?
Então, Carol, você falou aí que a Lava Jato provocou danos na economia, nas empresas brasileiras, e diferentemente de outros países, né? Você citou o caso da Alstom, né? E a gente tem casos até mais antigos, até das empresas alemãs na Segunda Guerra, né? Se quiser ir lá para a Segunda Guerra, que colaboraram com o nazismo e não foram destruídas, né? Depois. Mas aqui no Brasil você destruiu as empresas. Então a Lava Jato tem essa questão, a destruição econômica, de certa maneira destruiu ou ajudou a destruir uma parte das instituições políticas do país, né? Dificultando a escolha dos brasileiros na eleição de 2018, porque barrou um dos candidatos. E agora a Lava Jato gera destruição, ou pelo menos gera tensões dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, né? Gera uma divisão, uma espécie de uma guerra ali entre os lavajatistas e aqueles que são mais garantistas, não sei se o termo seria esse. Então eu queria voltar para aquela pergunta que a Gisele disse que ia te fazer lá no começo, né? Como é que você avalia se essa questão da Lava Jato for a plenário, qual o placar que a gente pode supor? Hoje haveria maioria para, por exemplo, autorizar sim a Procuradoria-Geral da República a ir lá e retirar os segredos do Paraná e levar para Brasília e expor eventualmente isso? Tem maioria no Supremo Tribunal Federal ou o lavajatismo ainda tem maioria até por pressão dos grupos de comunicação, principalmente da TV Globo?
Eu quero acreditar, e essa é uma pergunta, Rodrigo, que pode ser feita de outras formas. Será que o HC do presidente Lula será finalmente?
Pois é.
A lógica interna é a mesma, né? E aí tem um pouco a ver com o slogan do livro, né? O que fazer quando sabemos o que sabemos? O que, né? Ele sabe que sabe, o Supremo sabe que, a gente sabe que ele sabe que é imparcial, que a Lava Jato feriu os interesses nacionais, quer dizer, a gente sabe, eles sabem, né? O que farão? Então, se havia, né, no início da Lava Jato, ou na sua condução mais midiática, digamos, 2015, 2016, principalmente, 2017, uma presunção pró-Lava Jato, né? A palavra não é melhor, porque normalmente a Lava Jato não respeita a presunção de inocência, mas uma presunção de combate à corrupção, de uma regularidade nas suas intenções, agora ficou muito difícil sustentar isso. Porque tanto os vazamentos, bom, tanto a percepção dos advogados, em especial aqueles advogados que atuaram mais firmemente num caso muito injusto, que foram os casos contra o ex-presidente Lula, os advogados Zanin, esses que atuaram, Valesca e Cristiano, e que perceberam o lawfare e que trouxeram a ideia de lawfare para cá, porque daí nós pudemos aprofundar cada vez mais e perceber que isso é uma trama de guerra jurídica mais ampla, etc. Tudo isso, e agora especialmente da questão da caixa de segredos da Lava Jato, é algo que já não se pode mais, digamos, atribuir ao bom combate à corrupção. Inclusive, eu costumo dizer isso nas entrevistas, nós somos a favor do combate à corrupção, rigoroso, mas o rigor também implica em garantias que estão na nossa legislação, garantias de presunção de inocência, garantias do amplo, né, direito de defesa, do contraditório, etc. Então, uma grande oportunidade que o Brasil teve de fazer o combate à corrupção corretamente. Porque agora abre, inclusive, o flanco para contestar decisões e sentenças e a forma como as coisas foram feitas, que eventualmente pessoas que agiram incorretamente, de forma corrupta, podem eventualmente alegar e tentar se livrar de condenações, etc., porque, né, nós temos aí os malfeitos instalados, funcionais, né, por parte desses procuradores que, né, com essa, vamos dizer, até um certo, uma legitimidade construída, né, num clamor popular por essa aliança midiática com essa forma como foi feito, o modus operandi da Lava Jato. Então, em última instância, novamente, a cada decisão do Supremo que passa pela Lava Jato, ou para confirmá-la, ou para garantir, ou dar mais força, acaba outra vez entrando em questão até que ponto se vai tolerar por parte do Supremo Tribunal Federal os abusos dessa operação contra indivíduos que estão ainda sendo processados ou contra aqueles que nem se sabe quem são. Né?
Mas o número de votos no plenário, você se arriscaria a fazer uma previsão?
Não sei o número de votos, mas acredito que a posição do Toffoli deve prevalecer. Eu acredito que é muito difícil, porque o Supremo também está exposto nesse sentido, ao julgamento, ao olhar, né, da opinião pública. Você sabe que nós agora fizemos, junto com 6 centros de pesquisa de grandes universidades brasileiras, uma pesquisa sobre a opinião dos pares professores das faculdades de direito do Brasil inteiro, a respeito especificamente do HC do presidente Lula. Então, analisando do ex-presidente Lula. Então, é exatamente como é que se comportou o ex-presidente Lula no olhar desses advogados, professores na área de direito, como é que eles entendem, né, em 10 perguntas, o comportamento do ex-juiz Sérgio Moro. Então, nós ainda estamos esperando a resposta, tem mais uma semana de pesquisa, e vamos ver o que pensam os nossos pares na área de direito. Agora, na área não só do direito penal, criminal, mas também dos direitos fundamentais, dos direitos humanos e outras áreas afins, para entender como é que a comunidade jurídica tem se posicionado nesse sentido, nesse olhar, nessa impressão. E vejo que a Federação dos Estudantes de Direito, a FENED, fez eventos denunciando a parcialidade, né, do juiz Sérgio Moro. Então, o juiz Sérgio Moro contra ex-presidente Lula. Então, quer dizer, na percepção dos estudantes, na Federação Nacional de Estudantes de Direito, a parcialidade é clara, né? A violação do princípio da imparcialidade. A suspeição é clara. As suspeições várias são claríssimas, né? E agora vamos ver o que falam também os professores de direito.
E, Carol, houve uma... essa posição do Supremo foi revisitada, né? A gente via antes decisões que eram totalmente favoráveis à Lava Jato, declarações fora dos autos dos ministros que não faziam um embate, né? Tinha um certo receio, pisava em ovos ali, mesmo com todos os abusos, mas os abusos ficavam por conta de denúncias por parte da defesa do Lula, né? Do ex-presidente Lula, e de muitos advogados, né? Juristas que assinavam manifestos e tudo mais, mas havia ali um cuidado em defesa do Sérgio Moro, em defesa da Lava Jato dentro do Supremo, e isso foi se alterando, né, conforme as revelações foram sendo feitas. Você considera que a Vaza Jato, né, aquela série de reportagens do Intercept, foi um divisor de águas nessa mudança, e o que mais?
Olha, a Vaza Jato foi sim um divisor de águas, havia a percepção, como eu mencionei, por parte dos advogados que atuavam nos casos, e eu acho que esse livro das suspeições mostra isso, porque a maioria dos autores ali, dos mais de 30 autores, são advogados e, portanto, eles relatam seus processos e os abusos que ocorreram nos seus processos. Então, não é não são suspeições em relação a um único caso. Então, e claro que o The Intercept cumpriu um papel muito importante. Nós chegamos a defender o Leandro De Mori, né, e naquele momento os jornalistas todos do The Intercept naquele momento mais duro em que eles sofreram represália, etc. Então, acho que sim. Agora, e cada vez mais, né, porque eu acho que esses últimos vazamentos do The Intercept e do Agência Pública trazem uma dimensão que não estava visível ainda. Quer dizer, que é a colaboração internacional para fins, para outras finalidades. Então, quando a gente vê os efeitos de devolução ou recuperação econômica da Lava Jato, em comparação aos efeitos de prejuízo econômico, de desmonte estrutural da economia, estrutural e social, a perda dos empregos, a destruição das empresas, né? Então a gente se aproxima de uma visão muito mais próxima dessa do deputado francês e dessa visão dos franceses. Os franceses, por exemplo, estão tentando elaborar agora, através de projeto de lei, um sistema de combate à corrupção rigoroso, mas que não permita a extraterritorialidade, que a legislação francesa mesmo faça a investigação sem precisar passar para fora, né, para que as investigações, inclusive os efeitos de recuperação econômica, permaneçam na França e não saiam do país. Né, se tiver que indenizar, obviamente, os tratados internacionais darão conta disso. Nossos tratados internacionais, é muito importante isso, não passam pelo sistema do Ministério de Justiça e, portanto, o Poder Executivo, por acaso. Isso tem uma lógica política, uma lógica de Estado-nação, tem uma lógica de cooperação internacional. E também, quando afetam o patrimônio e onera o patrimônio nacional, dependem de forma especial do Congresso Nacional. Portanto, o Congresso Nacional também opina sobre esses tratados bilaterais, esses tratados internacionais, que oneram desta forma tão importante, tão vultosa, o patrimônio nacional. Então, não pode ficar nas mãos, nem mesmo, e aí eu quero mencionar uma coisa que tem me assustado nesses debates, que eu vi um procurador fazendo uma crítica dura outro dia ao procurador-geral Aras, essa tentativa de construir uma unidade nacional contra a corrupção. Muito bem, podem até construir, mas essa unidade não pode substituir outros poderes. É claro que hoje nós estamos numa situação difícil, porque o governo é o governo Bolsonaro, com todos os seus problemas aí nas relações internacionais. E é importante, Gisele, lembrar o seguinte: qual foi a postura do juiz Sérgio Moro quando se tornou ministro? Veja, no primeiro mês de gestão como ministro, ele recebeu delegação de autoridades dos Estados Unidos para aprofundar a cooperação jurídica com aquele país. E só em 6 meses de mandato, de 2019, ele viajou 3 vezes para os Estados Unidos, todas as vezes para aprofundar a relação com, inclusive, o chefe do FBI. Né? Ele esteve em março, ele esteve com o Valeixo, com o delegado Valeixo, esse que deu tanta confusão, né? Esteve lá nos Estados Unidos para criar, e o centro das atenções foi a criação do Centro Integrado de Operações Financeiras na Tríplice Fronteira. Porque o mais interessante para mim tem sido estudar isso no plano internacional é a relação da extraterritorialidade dos Estados Unidos quando, depois de 11 de setembro, se alia ao argumento do combate ao terrorismo. E aí, no Brasil, nós não temos oficialmente o combate ao terrorismo, porque no Brasil não tem terrorismo. Então, a criação desse centro integrado deve, se a coisa continuar do jeito que está, a abrir o Brasil a uma legislação nova, que é o combate ao terrorismo, ou do Hamas, ou das Farc, ou do Hezbollah. Eles estão tentando encontrar um inimigo interno que possa adequar a nossa legislação ao combate ao terrorismo. Com isso, facilita muito o abuso sancionatório unilateral dessa extraterritorialidade para lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Que é o que está, vejam, é o que está acontecendo hoje na Venezuela, até contra o presidente da Suprema Corte acusado de lavagem de dinheiro. Então, a acusação acontece lá fora, num distrito, através de procuradores norte-americanos, e já se aciona o sistema financeiro internacional, porque a acusação é de terrorismo, e podem bloquear contas, manter recursos no exterior. Então, congela a possibilidade de vida financeira dessas pessoas, de uma forma completamente arbitrária. Né? Então, isso é isso.
É uma forma também de amedrontar outros, né? Aquela história do exemplo, né? Não tentem fazer igual os venezuelanos, porque o preço vai ser altíssimo que vocês vão pagar. Ô, Gisele, eu queria só mudar um pouquinho de assunto, mas claro, dentro da esfera jurídica ainda, com a Carol Proner, sobre a atuação do ministro, né? O ministro da Justiça, e que é usado, e a AGU muitas vezes utilizados como instrumentos privados, né, ou de interesse político do grupo de Jair Bolsonaro. Então, o Supremo Tribunal Federal manda paralisar as contas, né, no Facebook, no Twitter, de bolsonaristas, e o governo usa a estrutura jurídica do governo para recorrer ao Supremo e pedir que isso seja revertido. Tem algum precedente desse tipo, o ministro da Justiça ou advogado-geral da União ser utilizado, não para defender, por exemplo, um ato do presidente da República, mas de militantes bolsonaristas que não têm, alguns deles não têm nem cargo no governo, né? Faz sentido isso? Isso não deveria ser assim nulo a hora que um ministro da Justiça ou um advogado-geral da União é utilizado para esse tipo de ação?
O comportamento do ministro é muito errático, né? E nesse caso das contas também, agora desmarcou uma entrevista para explicar o que tinha acontecido, né? Vocês viram isso. E também, mas por outro lado, se pronunciou dizendo que é intolerável qualquer tipo de perseguição, uso, etc. Então, é de se acompanhar, mas eu acho que não tem ministro do governo, vocês sabem bem disso, comentam isso todos os dias, que permaneça no cargo sem uma aliança cega, né? Uma aliança de interesses absolutamente promíscua nesse sentido, no sentido do interesse público. Né? Então, desde o ministro da Saúde, né, até todos os ministros, os que tentaram fazer alguma coisa foram de alguma forma foram convidados a se retirar, né, e se sentiram na necessidade de sair, quanto o ministro da Justiça. Absolutamente inadequado o comportamento dele. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer com relação a isso. Porque é errático, porque até certo ponto ele também se insurge, pelo menos verbalmente, contra tudo isso. Mas não sabemos como ele vai ser obrigado a se comportar para poder se manter no cargo, talvez, né?
E ainda sobre o ministro da Justiça, essa produção de dossiês, né, contra pessoas que estão em grupos antifascistas, que atinge até o Paulo Sérgio Pinheiro, né, ex-secretário de Direitos Humanos, conselheiro da ONU, estava na lista. Como é que é isso juridicamente? Qual o seu ponto de vista como jurista sobre um ato político desse?
Muito, muito grave, e revela, vamos dizer, que eles estão... Que não é brincadeira, né? A primeira vez que eu vi, eu não pude acreditar. Fomos ver quem eram as pessoas. Por um lado, o Paulo Sérgio Pinheiro, com quem eu estive, nós fizemos a visita, inclusive, ao Papa, né? Paulo Sérgio Pinheiro, a mãe da Marielle Franco também estava, a Marinette, e fizemos lá a denúncia, inclusive, da judicialização da política no Brasil dessa forma, né? Uma pessoa, uma referência mundial, né? Inclusive, para o diálogo, uma pessoa que tem... E, bom, de qualquer forma, abre uma informação que nós não tínhamos, que é, né, esses dossiês internos e a possibilidade da vigilância da palavra, vamos dizer, de algumas pessoas serem monitoradas. Isso é muito, muito grave, né? Então, eu acho que a reação também do Congresso foi muito importante, chamando o ministro a se explicar, e é essa reunião que ele falou que não iria, né? Que finalmente desmarcou de última hora, né? Então, vamos ver o que acontece. Agora, principalmente, quem são os principais funcionários públicos a serem investigados são os policiais antifascistas. Né? Sim, isso é o que chama mais atenção, quer dizer, um cerco aí àqueles que poderiam, de alguma forma, fazer algum tipo de resistência a um estado de exceção, não deixa de surgir essa hipótese, ao menos um pensamento, a gente acaba pensando isso. É gravíssimo, gravíssimo. Talvez dos últimos abusos, o maior tenha sido esse, né? Contra a ameaça ao Estado Democrático de Direito e à estabilidade democrática. Né?
Carol, estão perguntando aqui nos comentários, a Ana Martel foi uma delas, sobre o Queiroz. Né? Tem uma decisão agora da PGR, a Procuradoria-Geral da República disse que vai recorrer da prisão, da decisão sobre a prisão domiciliar do Queiroz, então pedindo para que ele volte à prisão mesmo. Como é que você viu? Primeira decisão que beneficiou uma foragida, né? Que foi visto por muitos juristas como algo aberrante, né? E agora essa posição da PGR também, que mostra ali todo um cenário conflituoso, né? Porque a PGR do Aras está pedindo para o Queiroz voltar para a prisão. Como é que é isso?
Pois é, você já falou tudo, eu vi acompanhando também o 247 nos comentários sobre isso. Outra vez, mais uma vez, uma queda de braço grande dentro dos poderes, né? Nesse caso, o Ministério Público. Uma decisão que revela, em primeiro lugar, revela isso, né? Já tinha sido escandaloso a forma como estabeleceram, principalmente comparando aos casos em que não se estabelece prisão domiciliar, né? As milhares de pessoas que estão sem esse benefício, já foi escandaloso. E agora a PGR demonstrando aí uma queda de braço. É isso, né? A gente se sente um pouco, parece que não, né, manipulado no sentido do comportamento dos poderes, né? Não tem assim uma segurança do que efetivamente está acontecendo. Então não dá nem para opinar, mas parece favorável, pode ser uma saída, ali na frente nós teremos uma solução. Já estamos um pouco escaldados, né, desse processo do Queiroz, especialmente, né? Então...
Muito bem. E você, Gisele, não sei se tem mais perguntas aí do público, mas só antes da gente ir chegando nos finalmente, né? Eu queria uma avaliação, assim, sobre a suspeição do Moro, efetivamente, né? Se vai... Em que momento que isso deve ser colocado em votação no Supremo Tribunal Federal? Por que que o Gilmar Mendes... A gente sabe que o Gilmar Mendes tem uma posição, tem mostrado que é favorável ou vai chegar próximo de indicar suspeição para o Moro. Por que que ele está demorando tanto para trazer isso de volta para o Supremo Tribunal Federal, já que ele é que segurou, né, o processo? E se sair o Celso de Mello, muda muito, porque aí o Bolsonaro é quem indica um novo ministro. Você acha que há condição de se julgar a suspeição do Moro? Claro, vocês acabaram de fazer esse livro agora, tratando justamente desse assunto. Qual que é a sua avaliação sobre esse tema que é tão central na justiça e na política do Brasil, né?
Bom, tem a data que mais se comenta sobre esse caso, a data limite, é a aposentadoria do Celso de Mello, todo mundo sabe disso. Então, a data final para que ele se pronunciasse nesse julgamento seria 31 de outubro. Né? Estamos, então, a partir de agosto, setembro. Outubro teríamos aí 3 meses nesse período para que Celso de Mello participe de julgamento. Teria que haver a abertura, o processo teria que ser colocado em pauta, tem um pedido de vistas do final do ano passado do ministro Gilmar Mendes, e, portanto, a segunda turma, que já tinha consignado 2 votos contra a suspeição, retomaria a votação, inclusive com a possibilidade de revisão desses 2 votos, né, Carmen Lúcia e Fachin. Então, em tese, poderia haver um julgamento surpreendente nesse sentido, de 2 votos contra a suspeição poderiam ser revertidos e nós teríamos aí uma suspeita de que os votos de Gilmar e de Lewandowski seriam de reconhecimento dessa suspeição, dessas suspeições. Né? Então, Celso de Mello sempre é considerado aqui o meio termo, mas não só ele, eu acho que toda a segunda turma está convocada a refletir depois de tudo isso que nós conversamos, quer dizer, depois de tudo que se soube, das consequências da Lava Jato, veja só, no ponto de vista internacional, os juristas, quando veem isso, de Portugal, da Itália, os da Mani Politi, que o Sérgio Moro gosta tanto de se referenciar como, de se referir como uma... como algo que ele sempre seguiu como exemplo, etc. Então, todos os juízes na França, quando a gente conversa, no mundo acadêmico argentino, que inclusive estão fazendo uma reforma do Poder Judicial para evitar esse tipo de abuso, de partidarização dentro do judiciário, todos são unânimes em reconhecer que o judiciário brasileiro passa, né, a imagem completamente comprometida. Então, não só é necessário liberar o Lula dessas acusações injustas, na minha opinião, aqui já deixando bem claro, veja, são bens que ainda não estão disponíveis, direitos políticos do ex-presidente, né? Ele não tem... nós fizemos os livros, Rodrigo, não sei se você lembra, o livro da sentença, o livro do acórdão, o livro da sentença são 122 juristas, 103 artigos, porque alguns escreveram em dupla. O de acórdão, a gente concentrou nos juristas criminalistas, são 57 juristas. Todos eles, nem todos de esquerda, nem todos votariam no Lula, nada a ver com isso especificamente, mas questões de direito. Nós fizemos esses livros. O Lula nunca foi condenado por desvios de corrupção da Petrobras, como a imprensa continua divulgando. Então, as denúncias contra o Lula na imprensa continuam fortíssimas, mas esse me parece ser o grande caso, né? Então, acho que o grande caso do momento, porque envolve a maior força política de esquerda do país. Então, eu tenho uma impressão positiva de que se o processo for posto efetivamente em julgamento nesses 3 meses, é o que esperamos, não vejo como continuar adiando, não só o voto do Celso de Mello seria coerente com a Constituição, coerente com a biografia dele, e coerente com o que todo mundo sabe, né? como também haveria aí, quem sabe, até a revisão dos votos. Seria o mais correto, né? Então, eu sou otimista. Sou otimista com relação a esse julgamento do HC.
Tudo bem.
Essa revisão dos votos, foi muito bom ouvir isso, né? Pensar nessa possibilidade, porque a gente vê as notícias de tantas parcialidades, né, Carol? Que fica difícil pensar dessa forma. Mas é bom ouvir uma análise vindo de você, é bom ouvir algo assim.
Mas quando o Sérgio Moro fala que faz analogia do ringue, ele deixa muito, muito transparente a sua intenção, né? Quando ele salta para defender a Lava Jato, que está sendo acusada agora, como se fosse um integrante, então ele as coisas de uma forma muito transparente. Eu acho, sinceramente, Rodrigo e Gisele, que vai custar muita cara. Eu vejo que a Rede Globo segue defendendo o Sérgio Moro como um presidenciável, o seu candidato, né? Mas haveria de ter uma reflexão sobre as consequências de um autoritário como juiz, como ministro, né, como homem público, como ser humano. Nossa, eu estava estudando um caso, vocês têm que conhecer o caso do agrofantasma, que os agricultores foram presos injustamente, depois foram absolvidos, agricultores da reforma agrária no Paraná. O juiz era o Sérgio Moro, acusados de corrupção, sendo que valores ínfimos e minúsculos comparados aí a esses escândalos de corrupção. O juiz que condenou os camponeses à prisão, destruindo os projetos de vida, interrompendo, Sérgio Moro, né? Depois foram absolvidos, inclusive, pela Gabriela Hart. Então, esse modo autoritário do Sérgio Moro vai prevalecer se ele for juiz, se ele for ministro, se ele for presidente da República. O que nós queremos, né? Queremos um ditador com essa camisa negra que ele gostava de usar? Não podemos deixar a nossa democracia à mercê de um risco tão grande, né? Eu acho que alguns dentro dessa mega força política que é a Rede Globo já estão percebendo isso, talvez até pensando em outros nomes aí, porque Sérgio Moro, nós não vamos deixar ele em paz, não. Vamos relembrar todas as vezes, em todos os casos, em que ele foi autoritário e que ele cometeu, né, abusos, destruindo projetos de vida, destruindo a história do nosso país. Porque a Lava Jato ainda vai dar o que falar. E aí a gente vai ter dimensão do que foi essa mega operação de destruição da soberania nacional, das nossas empresas, da nossa economia.
Que bom que vocês vão incansavelmente denunciar, né, as parcialidades do Moro. Rodrigo, ficamos por aqui então, né?
Sim.
Carol, muito obrigada pelas suas análises aqui, pela sua participação aqui no Boa Noite 247. Você está sempre convidada aqui, constantemente convidada a comparecer, sempre que quiser, sempre que tiver um tema. E foi muito bom te ouvir.
Gosto muito de estar aqui. Obrigada, uma honra. Um abraço.
Tchau, tchau.
Obrigado, boa noite.
Legal. Muito bom aqui, o pessoal elogiando bastante, né, Rodrigo? E
sim.
Bem didática também, e essa parte final muito boa, né, em que ela fala mais sobre o Lula.
Duas coisas que ela trouxe, até alguns comentários aqui, eu ia trazer, mas a gente já tinha se estendido demais, as pessoas duvidando dessa possibilidade do Fachin e da Carmen Lúcia revisarem o voto, né? Uma ou duas pessoas falaram, não, mas... Não acredito.
Pera lá.
Lúcia, também não. E a outra questão é isso de que a Globo possa, talvez, revisar esse apoio, que parece um apoio ferrenho mesmo ao Moro e à Lava Jato, um apoio sem volta, né? Será que a Globo parece que vai até o fim nesse apoio? Porque sabe que revisar isso agora seria oferecer a chance do Lula fazer uma reentrada na vida política do Brasil. Então a Globo vai manobrando, né, Gisele, me parece, num corredor muito estreito, né? Ela tenta bater no Bolsonaro com a matéria que nós vimos ontem no Fantástico. Também não é difícil bater no Bolsonaro, porque ele oferece muitas possibilidades, questão das fake news. Mas ao mesmo tempo que bate no Bolsonaro, ela não quer que cresça a oposição de esquerda, a oposição de centro-esquerda do Lula. Então ela bate no Bolsonaro, mas mantém o Lula inviável politicamente com o apoio que dá a Lava Jato. Se a Lava Jato cair, se tiver suspeição do Moro, é vitória do Lula. O Lula volta. Agora, a elite brasileira, será que não vai conseguir costurar uma fórmula jurídica de declarar a suspeição do Moro e mesmo assim manter o Lula fora? Eu não duvido de nada, viu? Eu não duvido, claro, de nada mais. brecar o Moro, brecar a Lava Jato, mas manter o Lula fora.
Sim, sem dúvida, né? Sem contar que a Globo rever seu próprio posicionamento sobre o Moro, rever o seu posicionamento sobre o Moro, né? É dizer que está arrependida de tudo que fez, né? Nos anos passados.
Sim.
Então, ela levantou a bandeira da Lava Jato de uma forma, né? Que tinha ali matérias que vinham no Jornal Nacional com imagens de dinheiro saindo pelo cano, mas tudo Sim. isso fez parte de uma narração, né, da Globo, que teve uma influência fortíssima. Assim, como é que a Globo vai admitir tudo isso agora, criticando o Sérgio Moro? Acho que é inviável, né? A Globo acho que é completamente inviável. Assim, é ter uma crise de identidade muito forte, né? Demonstrar isso. E aí a perda da sua credibilidade para quem fica ali do lado da Lava Jato, né? Fala assim, como é que a Globo volta atrás num tema tão grande como esse? Fez campanha durante anos, anti-Lula, e aí tem essa questão do Lula mesmo, né? Porque acho que fica difícil encontrar esse meio do caminho, como você diz, né? Ah, como é que vai criticar o Moro e não defender a volta do Lula, né? Não é nem defender a volta, mas não defender que houve abusos. Se você está criticando o Moro, então logo você diz que o Lula foi injustiçado. E é impossível a Globo dizer algo desse tipo, né?
Sim.
Bom, tem vários comentários para ler aqui. Opa, tem uma notícia aqui do Francisco Alencar, dizendo que morreu o ex-secretário da Cultura e professor Jorge Portugal, aos 64 anos. Vocês estão sabendo? Não estou sabendo. Não sei se foi agora há pouco. E obrigada, Francisco, por trazer a notícia aqui. E tem vários comentários aqui que eu acabei não lendo, porque nessa correria de entrevista, muitas perguntas para a Carol, né, também, no nosso caso aqui. Mas o Laércio Grillo disse aqui, o povo pode usar a lei da segurança nacional contra os procuradores, né? Perguntando aí se só as autoridades podem usar contra o povo e não o contrário. Guilherme Ferraz mandou um superchat também, Givaldo Lessa Castro, que diz que além de competente, muito bonita. Ó, Givaldo, quando vier um advogado gatão aqui, eu quero elogios seus, hein? Para o entrevistado, hein? J. Ribeiro. Rodrigo, para a PGR ver sem problemas os documentos da Lava Jato, é só trocar o letreiro da Procuradoria de PGR para FBI. Renato Torres, gostaria de saber da doutora Prones se ela considera uma volta do Queiroz à prisão como sinalização do PGR sobre a independência do Bolsonaro. Tinha visto essa pergunta aqui?
Essa, de certa forma, ela respondeu, né?
Ela respondeu, Ela falou assim sobre essa confusão de decisões, né, pró e contra Bolsonaro. Não é tão simples assim, né? Mais ou menos isso. Não é só um jogo de poder, Aras versus Bolsonaro e tudo mais. Há uma disputa grande ali. Hélio Seidel diz, a Raul Ru, Mr. Fachin Zauer, né? É nosso. A Reginalíssima também tinha mandado uns superchats aqui antes também. A Reginalíssima tinha mandado antes. Alex, não há mortes, mas feridos sim. Há prejuízo, a princípio essencial. A abertura favorece a operação da justiça, ela tinha falado durante os comentários aqui do Alex e da Tereza. Mas é isso então, Rodrigo. Queria agradecer a todo mundo aqui que acompanhou até o final do Boa Noite, guardou aqui a entrevista da Carol. E pedir para vocês se inscreverem, se tornarem assinantes, se puderem, né, contribuir aqui ou pelo YouTube ou lá pelo site. Aqui no YouTube você clica em Seja Membro, se você vira assinante. A gente mudou ali os nomes dos níveis de assinatura, estão bem legais agora. Deem uma olhada lá. Antes a gente tinha era algo meio padronizado do YouTube e a gente ficava de mudar e não mudava, mas agora a gente criou uns nomes bem bacanas. Tem amizade, igualdade, justiça, o último é utopia. Então, agora tem uns nomes mais chamativos aí, que tem muito mais a ver com 247 do que o platino, prata e não sei o quê. Sim. Legal, Rodrigo. Então é isso. Amanhã a gente está aqui de volta.
Valeu, gente. Boa noite a todos. Nos vemos amanhã às 18h30 em ponto.
Valeu.